a 25ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convido o novo vereador Alex Antônio Gomes de Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da tua angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus holocaustos. Conceda-te, ó desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responderão com o poder de Salvador da mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus Deus, Jesus Cristo. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concedei a vitória ao rei, responde-nos como que amamos.
Dez segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 24ª reunião ordinária do dia 21/8/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário Jorge Santos Pereira que faça a leitura da matéria, das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 411/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta à indicação número 055/2017 do vereador Antônio Brandão. Ofício número 037/2017, de autoria do Controle Interno, encaminhando informações sobre o índice de gasto do Executivo Municipal com educação, saúde e com o pessoal até o terceiro bimestre do corrente ano. Requerimento número 092/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 093/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 094/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 095/2017, de autoria do senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Só também, presidente, um convite aqui da organização Viver, voluntários de apoio à criança e adolescentes portadores de câncer. Agora é o 11º Dia da Beleza, temos a honra de convidá-los a participar do Dia da Beleza, eventos a ser realizado pelo Rotary Clube de Jataizinho e Salão da Geni, o qual ocorrerá no dia 3 de setembro de 2017, a partir das 8 horas, na Casa da Amizade. Este evento terá a participação dos melhores profissionais da região com cortes de cabelo, cuja renda será revertida ao Hospital do Câncer de Londrina. Às 12 horas será servida uma feijoada no valor de R$ 30,00 por pessoa, cuja reserva poderá ser feita através dos telefones 3259-1107, Salão da Geni, 3259-1288, Santo da Artipel. Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração e aguardamos ansiosos por sua presença. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito, então, do segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, a população que nos acompanha através da Rádio Nova Geração. Sempre um prazer estar falando para toda a nossa comunidade. Queria, desde já, agradecer aqui o Marcão, que é chefe do Departamento de Obras, por ter já terminado, o vereador Laércio, o vereador Adir, todos os vereadores dessa casa, a ponte ali, nas proximidades da propriedade do senhor Haru, onde vai atender grande parte dos nossos agricultores naquela região. Então, parabéns pelo trabalho executado ali, naquela região, e tomara que nós conseguimos aí fazer outras pontes nesses mesmos moldes, tá? Porque é bem mais barato, é bem mais prático e se torna aí uma obra rápida, onde mesmo com os poucos servidores que tem à disposição ali no barracão, tem conseguido executar esse tipo de obra. Então, que possa aí, dentro daquilo que for possível, até o prefeito esteve aqui, o vereador Adir questionou uma estrada muito importante que temos ali próximo a Jangado, Alto Alegre, Roseira, onde existe ali muitos agricultores que dependem dessa estrada, e que essa ponte também, bem breve aí, possa ser executada pela prefeitura, pelo município. E nós, mesmo sabendo das dificuldades existentes em Jataizinho, tá, nós tivemos aí, nesse sábado, uma reunião com o prefeito municipal. Eu, durante toda a semana, já tinha passado por alguns setores e sempre tenho passado para buscar algumas informações. Tá? Entendo que algumas coisas, de repente, por causa da burocracia, por causa de algumas situações, tá, como o prefeito assumiu, tá, diante de tantas dificuldades, e sempre eu tenho dito que esses últimos 2 anos não foi fácil para se administrar, tá, município nenhum, e principalmente um município como o nosso, onde o recurso ele é muito pouco. Nós dependemos exclusivo aí do repasse federal. Então, sábado nós sentamos com o prefeito, o vereador Tizil, o vereador Laércio, o vereador Adir, o vereador Alex, o vereador Jorge, teve nessa conversa também, onde nós debatemos alguns assuntos importantes, algumas cobranças que todos os munícipes têm feito. Aí o prefeito passou todo um relato ali para nós, vereadores. E existe aí uma situação, mesmo diante de todas essas dificuldades, existe uma situação positiva aí de futuro, de um futuro bem próximo, tá, de estarmos ajustando algumas situações para que a administração pública aqui em Jataizinho tome o seu rumo, tome o seu caminho. Tá, e para isso, precisa sim da Câmara Municipal em estar ajudando aí em algumas situações. A parte administrativa, principalmente no ano passado e ano retrasado, ela foi numa situação muito difícil. Tá, muitas coisas ficaram ali na prefeitura e não conseguiram desenrolar. Então hoje há um sofrimento muito grande com relação a isso ali, da parte jurídica da prefeitura, da parte contábil, para estar tentando sanar algumas dificuldades aí desses anos, ou de outros anos lá atrás também, está que ficou parte dos documentos, para estar sendo ajustado, para que nós possamos caminhar aí com todas as certidões do município, para estar podendo pegar esses recursos que o prefeito anunciou aqui na semana passada. São coisas reais, tá? Coisas que realmente possa vir estar acontecendo brevemente aqui para Jataizinho. Então a gente vê que essa parte eles estão procurando fazer, e tomara que isso aconteça o mais rápido possível. E também nessa conversa onde esteve aí os 5 vereadores, tá? Coisa que alguns vereadores cobraram aqui em algumas sessões, até o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, na época, indicou aqui o vereador Adir Leite para que fosse aqui o nosso líder, o líder da bancada aqui da Câmara. E nós fomos eleitos em 6 vereadoras no palanque do prefeito Dirceu. Hoje, o vereador Maurílio é presidente dessa casa. Eu sou o primeiro secretário, Adir é vice-presidente da casa, vereador que também esteve junto com o prefeito eleito, Dirceu, que hoje se encontra prefeito de Jataizinho. E nessa conversa, o vereador Adir, que sempre tem representado aqui todos os vereadores, formalmente, juntamente ao prefeito, sempre levando algumas cobranças, indicação ao Poder Executivo, até mesmo alguns secretários. E nessa conversa de sábado, levantamos essa questão de ser oficializado pelo prefeito. Até eu cobrei do prefeito, falei que lá no início ele teria que ter mandado esse papel, que ele teria que ter feito essa conversa, de repente, cada 15 dias. Eu acho que isso foi uma falha do prefeito municipal. Disse para ele pessoalmente, diante dos outros 4 vereadores. E na conversa que tivemos no sábado, ficou decidido aí pelo prefeito, onde nós vereadores aqui deixamos para que o vereador Alex, o vereador Adir, ficasse a critério deles, para que pudesse vir um papel aqui oficializando realmente quem seria o líder do prefeito, ali por unanimidade, onde o vereador Adir foi o primeiro que solicitou do prefeito que poderia ser o vereador Alex. E eu, o vereador Laércio, o vereador Tizil também, acompanhamos isso nessa conversa. E o prefeito municipal até mandou um ofício hoje, mas protocolou que na parte da tarde, já bem no finalzinho, por isso não entrou na pauta. Mas o prefeito mandou aqui: senhor presidente, servindo no presente, para indicar o vereador Alex Antônio Gomes de Faria para exercer a função de líder da bancada do prefeito Dirceu Urbano Pereira, da qual faz parte os vereadores Alex Antônio Gomes de Faria, Adir Leite de Lima, Antônio Laércio dos Reis, Jorge dos Santos Pereira e Laércio Fernandes Quitério. Então, gente, está aqui, é oficial isso, tá, que o vereador Alex possa estar aí representando aqui a bancada, não só a bancada, mas todos os vereadores, tá, em todos os sentidos. Eu, na condição de primeiro secretário aqui, vou continuar fazendo o meu trabalho, e no que puder atender, e cada vereador também, sempre estarei atendendo. E não tendo mais nada para falar, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvinte do Rádio Nova Geração, meu boa noite. Também gostaria de dar o parabéns aí ao Marcão, né? Onde todos os vereadores foram cobrados sobre essas pontes, e uma delas foi realizada aí, que só veio trazer benefício aos agricultores de Jataizinho. Como disse o vereador Jorge, Tem várias pontes ainda que tem que ser reparada, feita, reformada, mas com o caminhar aí, hoje terminou a do lado do Haru, amanhã pode ser feita lá do lá do São João, lá da Roseira. Então, assim vai fazendo, devagar, com calma, nas devidas possibilidades, como já disse o vereador Jorge, que o nosso município está passando. Então, vamos torcer para que, quanto mais breve, essas pontes são todas reformadas. Queria falar mais uma vez também da sinalização dos quebra-mola, que toda semana todos os vereadores aqui cobram, né? Então, mais uma vez, vou cobrar do secretário, do prefeito, para que possa fazer essa sinalização na nossa cidade. Eu não sei se, através da Triunfo, da Econorte, conseguiria algumas tintas para que possa fazer a sinalização das nossas ruas, da cidade. E pedir também, não sei se o gordo que está mais por dentro, se o caminhão pipa ainda está aguando na rua, parou, gordo? Não sabe, porque pelo jeito nós vamos ter, acho que, novamente um período aí sem chuva, né? Pedir aí para o secretário de obra que peça aí para aguar os conjuntos, né? Que devido a essa estiagem, essa chuva, todo mundo sabe que essa chuva foi muito pouca, pelo tanto que ficou aí, mais de 60 dias sem chuva, a chuva malemar apagou a poeira. Então, para evitar aí novas doenças, gripe, tanto nos idosos, nas crianças, até nas pessoas adultas, né, que nossa cidade aí, para que não fique aí sofrendo de doença, de gripe, de pneumonia. E como eu vi na televisão hoje, vai ter, acho que, um grande período aí sem chuva de novo. Também estive lá no gabinete, junto com os vereadores, sábado, na reunião com o prefeito, onde ele disse que o conjunto Maria Júlia, ele termina esse ano. Então, vamos torcer, estamos torcendo para que termine, né? Que está lá parado, mas ele disse que vai fazer o conjunto Maria Júlia, que isso aí será uma honra, não só para o prefeito, mas para a população que lá se encontra, que mora lá. Então, a gente fica aí na expectativa, torcendo para que dê certo. Mais breve possível, quanto mais rápido. Sabemos do sofrimento do pessoal que mora lá, das famílias. Isso vem já há muito tempo aí, desde que foi feito Maria Júlia. Foi prometido, fizeram a metade e a outra metade está lá. E também lá na reunião foi escolhido o líder do prefeito aí, que é o Alex, né? Entre os vereadores, o Alex e o Adir, que tem mais contato aí com o prefeito. Então, estamos aí, né? Qualquer problema, o Alex estará levando, estará trazendo para a gente aí o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, esperando aí, Alex, que você faça aí esse intercâmbio junto a nós, vereadores aqui. Não só nós, como os outros vereadores que queiram também, né? Então, estamos aí torcendo para que tudo dê certo. O demais, estaremos aí discutindo os requerimentos do vereador Claudinei. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o presidente, os vereadores que estão, os munícipes que aqui estão presentes. Eu fico, às vezes, analisando, e a minha maneira de falar alguma coisa, senhores vereadores, é de uma maneira simples e simplesmente correta. O que que eu fui no gabinete do prefeito no sábado, e uma das primeiras coisas que eu cobrei? Primeira coisa, prefeito, faça uma anuência desse fundão, que o fundão não é do prefeito, o fundão é dos servidores públicos, é para aposentadoria do servidor público. Pega uma assinatura de todos, uma autorização para mandar para a Câmara poder dar início para aprovar aquele projeto do parcelamento do fundão. Tem que ter uma autorização da organização do fundão para isso. Estava o vereador junto comigo, o vereador Alex, o vereador Jorge, o vereador Tizil e o vereador Laércio. E eu ainda falava mais coisas, mais alguma coisa, e vou falar aqui no microfone da Rádio Nova Geração, onde é campeão de audiência essa hora. Tenho certeza disso. Que esta casa de lei, vamos procurar fazer a nossa responsabilidade para dar condições do prefeito fazer o que ele está prometendo, que seria o asfalto no Maria Júlia, que há tempos eu venho falando aqui, que eu acredito que ele faça esse ano. Agora, se nós ficarmos quietos e esse projeto não for aprovado aqui na Câmara, senhor vereador, o que que vai acontecer? A Câmara de Vereador é o culpado porque não aprovou o projeto. Vamos tirar essa responsabilidade das nossas costas. Vamos, vem o projeto, vamos pôr em pauta. O vereador que achar que vota a favor, tá bom. O que não vota, tá no plenário. O plenário vai decidir. O plenário decide o que vai acontecer aqui na Câmara. O vereador Maurílio, o presidente, diz que não é problema da Câmara. Sim, eu acredito que seja, porque se o projeto vem aqui, nós temos que tomar uma posição. E é um projeto público. Entendeu? Tem que ser tomada uma posição. Agora, qual é a posição? Se vai barrar no jurídico, vai barrar onde, em qualquer lugar, tem que ser explicado isso aí para o povo. Porque senão a gente passa no Maria Júlia e fala, ah, o vereador reprovou o projeto. O vereador fez isso. Você só vê na cidade esse zuzuzum, que a Câmara está barrando, e a Câmara não está barrando nada. Nós estamos esperando só a legalização do projeto para poder aprovar. Para poder aprovar ou reprovar, que eu não sei. A minha ideia é de aprovar, a minha ideia. Agora, a ideia dos novos vereadores, eu não sei. Tomara que as ideias são assim. Tomara que as ideias são de aprovar. Porque eu acho que desde que está procurando, ele está prometendo que vai fazer um asfalto, aonde há 20 anos vem aí prometendo, promessa de prefeito que passou, promessa de outro que passou e não fez, agora ele está dizendo que faz, se tiver com a certidão na mão, que diz ele que só falta essa certidão do fundão. Se é só essa certidão, eu não sei, mas eu estou falando o que o prefeito falou e os vereadores estavam junto comigo e simplesmente eu estou falando a verdade, tá? Então, para isto sim que eu estou aqui e vou falar para vocês mais uma vez. Vamos procurar simplificar. Veio a anuência cá para essa casa hoje. Vamos esperar que os advogados dêem o parecer deles, se der o parecer favorável, para pôr esse projeto em pauta, se é que tiver condições de pôr. Porque tem que ser tudo legalizado dentro da lei, porque não pode ser feito de qualquer maneira para dar errado. Já fez uma vez, deu essa carência, deu errado. E vamos fazer outra vez para não dar errado. Então está falado do projeto do Maria Júlia. É o que mais eu torço é para sair aquele asfalto lá. Sinceridade, eu torço de coração mesmo, não é de hoje não. Eu venho torcendo desde o começo. Tomara que vai fazer 8 meses de administração. Só falta 4 meses. Mas vamos torcer que vai dar certo. Eu vou torcer para dar certo. Tá? E daí, senhor presidente, eu quero também falar alguma coisa do projeto dos moradores da associação lá do Antônio José Vieira. Que já faz bastante dias que esse projeto está lá na mão da advogada do prefeito para ser viabilizado esse projeto, para trazer para esta casa, para poder ser analisado, para pôr em pauta também, para organizar aquilo lá, porque não faz algum tempo. Já que eu venho batendo em cima, já foi projeto para aquela casa, para a prefeitura, o vereador Dindinho deu uma mão para ajudar a arrumar projeto, foi indicação minha, foi organização aqui desta casa, o projeto não serviu, foi barrado o projeto, agora tem uma nova lei, vamos esperar que essa nova lei, sabe, uma lei federal, que seja obedecida, senhores vereadores, seja obedecida e venha esse projeto para esta casa para ver o que, que pode ser decidido nesse plenário. Porque eu sempre, vereadores, eu sou a favor do plenário. O plenário é nobre, vereador. Cada um tem a sua opinião. E a sua opinião, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores, a maioria não, todos os vereadores, cada um da sua maneira, mas quer acertar, quer que vá a cidade de Jataizinho para frente. Quer que procurar fazer alguma coisa. É o vereador Toninho, o vereador Gordo, o vereador Alex, o vereador Dindinha, todos os vereadores procuram fazer cada um da sua maneira para poder fazer alguma coisa para o município, para poder ajudar. Sabe? Então, essas são palavras que eu dou de apoio para o prefeito, para ele poder trabalhar, para não dizer que está sendo prejudicado por esta Câmara de Vereador. Sabe? É muito difícil falar isso aí. Eu tenho algum tempo mais ainda, presidente? Eu quero falar mais alguma coisa.
Um minuto.
Vou falar um minuto correto. Sabe? Analisa bem. Hoje nós tivemos uma visita aqui dos professores. Olha bem o que, que eles pediram. Eu até anotei aqui da minha maneira, né? Olha, congelamento do anuênio. Eu, na minha opinião, errado. Errado. Congelamento e do, não, é, congelamento do parcelamento de salário, na minha opinião, errado. Porque não significa nada isso aí no orçamento do município, não vai dar impacto nenhum isso aí. Tá? E defasagem salarial deles, estão reclamando. E eu dizia para eles, aqui, antes dos vereadores chegar, eu fui o primeiro que cheguei e estava dizendo para eles. Falei, vocês ponham no papel, façam ofício, protocolo nessa casa, vai lá, protocolo na prefeitura e deixa na mão da secretária do prefeito para largar em cima da mesa dele para ver qual é a providência que o prefeito vai tomar. Depois tem que trocar ideia, o que, que vai ser feito, porque eu acho que não pode ser penalizado alguma coisa. O decreto que o prefeito fez para congelar, para poder diminuir o índice. Eu não sei se é o satisfatório isso aqui. Mas não cabe a mim, o prefeito que toma a decisão dele. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, mesa diretiva, senhores vereadores e a todos os munícipes que fazem aqui presente na sessão hoje e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, meu discurso hoje é um discurso mais relacionado a questões pessoais minhas como vereador, como aconteceu essa semana algumas situações. Então, me levaram a tomar algumas decisões. Principalmente, conversando essa semana com o Dindim, na reunião da comissão, com o vereador Toninho, que inclusive foi levado a conhecimento do prefeito a insatisfação de vocês, e disse para eles o que vocês me disseram, que vocês são a favor de Jataizinho, vocês não são contra o prefeito municipal e vocês estão dispostos a apoiar uma administração séria e que possa ter transparência. Não falei no nome do Cícero porque não tinha conversado com o Cícero. E fui convidado a ser líder do prefeito nessa casa. Aceitei com algumas condições, como fiz no mandato do prefeito Wilson, porque eu vi no discurso da semana passada e nas conversas que eu tive essa semana com os vereadores, com ex-funcionários, quero mandar um abraço ao Dorival, que falou para mim indiretamente que a administração hoje precisava de um arranque pessoal. E como eu vi o interesse do vereador Adir pedindo isso, vereador Jorge, vereador Tizil, vereador Laércio, eu percebi que a hora era, como disse o discurso do presidente semana passada, que foi muito salutar e a população escutou em casa. Nós estamos aqui para trabalhar para Jataizinho. Se alguém quer derrubar alguém aqui em Jataizinho, como tentaram lá atrás derrubar o presidente, como ele disse semana passada, que derrube nas eleições e no voto. Que agora é a hora de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos para Jataizinho. Agora não é a hora de picuinhas pessoais. Agora não é a hora de querer fazer maldade para o vereador Alex, para o vereador Toninho, para o vereador Cício, para o vereador Dindim ou os outros 5 vereadores. Agora é a hora de nós focarmos o que é bom e o que é ruim. A oposição vai ter, até nossa, porque a reunião nossa chegou a um ponto lá que nós vimos que nós estávamos fazendo até papel de oposição, porque nós precisamos mudar muita coisa. Uma das questões que nós levantamos, contrário ao prefeito, foi a questão do decreto congelando, como já disse o vereador Adir. Mas, enfim, eu estou aí para ajudar no que for possível e atendendo um desejo que já foi tanto falado aqui de ter, interposição direta com o prefeito municipal. Estaremos essa semana visitando as repartições públicas, vendo qual a situação real hoje dos departamentos, e nós vamos tentar ajudar da forma que puder ajudar e não atrapalhar. Mas, senhor presidente, eu também tive algumas outras notícias semana. Uma que eu já sabia, que dia 17 passado, o Tribunal de Contas reprovou as contas de 2013 do presidente da Câmara, vereador Alex Antônio Gomes Faria. Eu já sabia dessa situação e já há alguns dias tenho sentado com meus advogados para ver a situação, o que foi colocado. Minhas contas foram reprovadas quase que tão somente por inércia da Câmara Municipal. Ou seja, logo após que eu deixei a minha presidência, um ou algum dos gestores da Câmara Municipal deixaram de enviar os documentos necessários ao Tribunal de Contas. Isso está lá, vocês podem abrir o site do Tribunal de Contas, vocês vão ver que disse que a Câmara Municipal deixou de mandar enviar o mínimo de documentos necessários para o Tribunal de Contas. E eu, como ex-presidente, não poderia chegar aqui e pegar documento para mandar. E também não sou responsável por envio desses documentos, né, que tinha uma empresa, até na época minha, de contabilidade, que fazia o serviço aqui. Né, então, na verdade, os advogados meus, de Curitiba, de Londrina e de Uraí, nós estamos vendo de quem vai ser a responsabilidade, porque nós vamos entrar na justiça comum, né, porque já começamos a levantar todo o processo, já tem declaração de funcionários, funcionário ou funcionária, que recebeu, que deveria ser enviado para o ex-presidente, e a autoridade da Câmara pediu para não entregar e pediu para os funcionários não fornecer nenhum documento ao Tribunal de Contas, nem para ajudar, nem para prejudicar o ex-presidente. Então, eu quero ressaltar que eu tive 4 presidentes depois de mim. Tive o vereador Maurílio, que ficou uns dias, tive o vereador Fabinho, tive o vereador Dil, e agora o vereador Maurílio de novo. Mas, enfim, quero dizer aos meus eleitores que estou bem tranquilo quanto a isso, estou bem amparado juridicamente, principalmente com Deus, e recebi a notícia do PRB que essa semana completa 12 anos. Quero informar a Jataizinho que eu sou pré-candidato a deputado estadual ano que vem pelo PRB, se tudo correr certo. Devo fazer uma dobradinha com algumas lideranças estaduais. E dizer também que, como eu disse lá dentro do gabinete, nós vamos tentar fazer uma grande administração em Jataizinho. Uma administração de um prefeito que lutou 12 anos para isso. E eu tive no palanque dele, e agora é a hora de eu pensar menos em mim e mais em Jataizinho. E eu vou ajudar Jataizinho. Eu vou ajudar nós fazermos uma boa gestão para nós termos a sucessão. Temos alguns pré-candidatos em Jataizinho daqui a 4 anos. E eu quero deixar bem claro que eu sou pré-candidato a prefeito em Jataizinho. Como eu vejo muitos candidatos ali no palanque do Dirceu, como o vereador Jorge, vereador Adir, a diretora do SAI, a dona Miriam, vejo o Marcão, controlador interno, vejo os vários pré-candidatos. Então, nós falamos isso na reunião. Agora não é hora de pensar em presidência de Câmara, agora não é hora de pensar em candidatura para daqui 4 anos, é hora de pensar em Jataizinho, é hora de pensar nos setores emergenciais se nós estaremos ali. Como disse o vereador Adir, nós queremos pressa no ofício do parcelamento do fundão, seja contrário ou a favor. Eu quero que as comissões dêem o parecer, porque esse projeto veio com regime de urgência e tem que ser respeitado os prazos regimentais. Então nós precisamos hoje, como dizemos aqui, mesmo que nós não estejamos contentes com uma situação, mas nós não podemos prejudicar um lado com o outro, seja favoráveis ou contrários ao projeto, mas nós temos que dar um parecer à situação que está hoje, que esse projeto já está aqui há mais de uma semana, e como ele veio com regime de urgência, eu não sei se as comissões já deram parecer ou não. Eu gostaria até que quem faça parte da comissão dê um relato para nós sabermos. Então, eu quero agradecer desde já e dizer à população de Jataizinho que eu continuo firme e forte e nós vamos chegar aonde nós sempre desejamos, que é lutar sempre por um Jataizinho melhor.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil. Perdão, tá? Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Alô. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, aos presentes aqui, aos novos vereadores. Bom, senhor presidente, vereadores, e principalmente o líder do prefeito hoje na Câmara, o vereador Alex Faria, apesar de eu não ter sido convidado para esta reunião no sábado, eu torço para que tenham sim êxito, vocês tenham êxito, e que vocês consigam orientar a administração para que ela comece a andar, para que comece realmente a fazer a diferença no nosso município. Que, como já foi falado aqui, a administração até agora não fez nada. Tomara que vocês tenham êxito e podem contar comigo no que for bom para o município, como o senhor acabou de dizer, senhor vereador. O que for bom para o município, eu estarei sim, sempre apoiando. Sempre apoiando. Não sou condição ao prefeito, já falei isso várias vezes. Não sou, também não sou situação. Eu sou fiscalizador do município. Sou vereador fiscalizador. E vou continuar o meu trabalho de fiscalizador. O que for certo, vou apoiar. O que for errado, vou criticar e vou cobrar. Senhor presidente, na semana passada, eu estive em Curitiba, propriamente no dia 15 para o dia 16, eu fui tratar lá do interesse do Colégio Adélia. Esse colégio foi contemplado no programa Nota 1000 e foi contemplado com uma verba de R$100 mil. Essa que já está em conta há alguns meses, que já rendeu até juros, que vai ser devolvido, os senhores entendem disso, que o juro será devolvido para os cofres públicos, e por intermédio do ex-prefeito Wilson Fernandes, eu fui atendido pelo deputado Tiago Amaral, e conseguimos antecipar a liberação desse recurso, que estava prevista para o ano de 2018, propriamente em setembro de 2018. Eu estive na escola antes de ir a Curitiba, tirei foto do prédio da escola na semana de chuva, mostrei os vazamentos em sala de aula, a situação que está o pátio da escola. Essa verba, precisamente, de 100 mil, é para ser trocado o telhado da escola inteira, de toda a escola. E eu consegui mostrar para o deputado e mostrar também para os assessores dele a urgência que essa escola tinha na liberação dessa verba, para que passasse por cima da burocracia e que nós conseguíssemos antecipar a liberação dessa verba. E nós tivemos êxito. No mesmo momento, 20 minutos depois, nós entramos no programa, no portal, e a coisa andou. De setembro de 2018, veio para setembro de 2017. Na hora eu liguei para a diretora da escola, a senhora Aparecida Sanches, Aparecida Vieira Branco Sanches. Comuniquei a ela, ela entrou no programa e ficou muito feliz ao ver que realmente andou, que nós conseguimos antecipar a liberação desse recurso para a escola Adélia. Que o muro vai começar por alguns dias, que já está o dinheiro na conta, para a construção do muro, verba do governo estadual, e agora a liberação desses 100 mil do governo estadual, também da Fundepar e da Secretaria de Educação, que já está na conta, que com mais no máximo 30 dias, esse recurso vai poder ser usado. Bom, falando mais sobre a viagem, senhor presidente, eu queria deixar aqui, claro, e gostaria também de pedir para o diretor da Câmara que depois colocasse o que eu vou falar aqui agora e editar, se for possível. E queria que servisse de exemplo para o prefeito municipal, para alguns secretários, vereadores, que nós não podemos isentar disso, de bons exemplos, e pedir que o líder do prefeito, que leve isso ao conhecimento do poder público, do poder executivo, que eu saí daqui na terça-feira, propriamente às 3 horas da tarde, cheguei em Curitiba perto das 8 da noite, me hospedei no hotel Curitiba. No outro dia, eu estava na Assembleia 9h30 da manhã, resolvi o que eu acabei de falar para os senhores agora, eu ouvi até às 11 da manhã, com o meu carro próprio, sozinho. Voltei para Jataizinho, cheguei em Jataizinho às 4h, beirando 5 horas da tarde, e tive um gasto, senhores, de pedágio de R$ 100,30, de abastecimento de R$ 262,67, de hospedagem e alimentação de R$ 243,75, somando um total de R$ 606,43. E eu peguei dessa casa, liberada pelo senhor presidente Maurílio Martiello, uma diária e meia, que é o valor de R$ 625. E quero, se possível, chamar o diretor da Câmara aqui, para buscar aqui em mãos, das minhas mãos, a prestação de conta, todas as notas de hospedagem, restaurante, abastecimento, pedágio, que estão aqui, com o troco, que no caso seria de R$ 18,75, eu estou devolvendo para essa casa o valor de R$ 20,00 de troco. Quero dizer para os senhores, para os secretários municipais e para o excelentíssimo prefeito, que diária não é complemento de salário, não. Diária, o dinheiro é para trabalhar para o povo. É para ir Curitiba num pé e voltar no outro. É para se resolver o que tem para resolver e voltar embora. Não é ficar hospedado em hotel de luxo, não. É bater lá e voltar aqui. Fica lá se for preciso. E quando chegam aqui, se sobrou dinheiro, se a lei pede que não precisa prestação de conta, que não precisa prestação de conta do dinheiro da diária, a lei pode até dizer isso. Mas o correto, eu tenho certeza, que o correto é o que eu estou fazendo aqui, senhores. Apresentando a conta, prestando conta da minha viagem a Curitiba, prestando conta do que eu fui fazer, do que eu consegui resolver, e devolvendo o troco para essa casa de lei. Porque se os senhores não sabem, a população, muitos, às vezes podem não saber, que no fim do ano, o presidente dessa casa devolve o que sobrou do repasse da prefeitura, devolve para o Poder Executivo. Por isso, eu estou prestando conta da minha viagem e estou devolvendo aqui, senhor diretor, o valor de R$ 20, que é o troco. E está aqui as notas, e gostaria que o senhor relacionasse e colocasse em edital. No mais, senhor presidente, por enquanto é só.
Agora sim, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa, aí nosso amigo Anderson, que concorreu uma cadeira, o nosso amigo Dayton, também, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quero agradecer ao Poder Executivo por ter nos atendido a limpeza aqui embaixo, beirando a linha do trem. Isso veio numa boa hora, porque hoje eu estive falando ali com o proprietário, o senhor Luiz Schiavon, e juntamente com os outros proprietários que ali está, inclusive o irmão do nosso nobre colega ali, do Antônio Brandão, o senhor Thiago Brandão, que carinhosamente vai atender um pedido da gente aí que a gente fez, que se fizesse a limpeza, eles participariam da doação da grama ali para deixar mais bonito em frente todas as chácaras. E hoje eu estive lá dando uma olhadinha e parece que vão começar a medir, estão pedindo até mais uns caminhões de terra para começar a plantação da grama. Então já gostaria de deixar esse pedido ao nosso secretário, senhor Marco Martiero, para que tome a providência, porque ali vai ser muito bom essa plantação de grama, que não vai mais ter aquele capim que fica direto cobrando aqui do poder, nem do executivo e nem do legislativo, porque todo lugar que a gente vai, o pessoal fica cobrando a limpeza ali, a gente acaba de limpar, passa 15 dias, o mato já está tomando conta. E gostaria também de dizer que nessa reunião que a gente teve, foi 5 vereadores, onde o vereador Alex Gomes Faria saiu líder do prefeito, e quer dizer que nós 5 aqui não vamos fazer oposição a nenhum vereador, não é para barrar nenhum pedido de nenhum vereador. O que for bom para o município, vereador Antônio, nós vamos estar sempre juntos e vamos cobrar. Não é porque agora tem, foi, até que foi demora, sempre o presidente da casa teve, cobrou também o líder aqui nessa casa, para que o prefeito eliminasse um líder aqui. Então, o senhor Alex vai ser o líder do prefeito. Eu sei que vai ter muitas cobranças. E eu espero que as cobranças sejam assim, de um ponto amigável, porque a gente vê que muitas coisas que chegam até o prefeito, que nós cobramos dele, nós cobramos um pouquinho meio brabinho. Então vamos esperar que, e botar na cabeça, que o líder do prefeito também, ele também não tem a pamonha não, não tem dinheiro. Mas juntos, eu acredito que não nós 5, mas nós 9, vamos sim chegar a uma conclusão que seja satisfatório para toda a nossa comunidade. O vereador Jorge, o vereador Alex, esteve falando da ponte do Haru. Eu fui lá, como eu havia dito na outra segunda-feira, que a gente estava visitando o sítio. Como toda semana, à tardezinha, eu escolho um lado e vou. Eu estive na quinta-feira lá, a ponte não tinha sido terminada por outros motivos, mas estava por mais um dia. Na sexta-feira, fiquei sabendo que seria terminada. E eu aproveitei de lá e fui até lá na ponte da Roseira, sua Dira, onde caiu a cabeceira. Eu sabia da ponte de cima, mas a ponte de baixo eu ainda não tinha passado nela. Eu passei há alguns anos atrás, mas nem sabia ainda que existia. E chegamos lá, ela encontra assim com a cabeceira caída, e a promessa é que, mas não vai demorar muito, a gente vai estar podendo assim estar fazendo aquela cabeceira para que os agricultores possam ter lá suas passagens por lá. E a ponte do Haru, como o Laércio disse, ficou muito boa, já passando até colhedeira, coisa que não passava. Chegamos lá às 5 e pouquinho, começando um chuvisqueirinho lá. O agricultor que estava colhendo lá ficou até meio assustado ainda, falou, puta merda, a gente dá uma volta danada aqui e mostrou uma estradinha, que é onde a gente achou que saía. E não é aquela, tinha que voltar na outra estrada ali, que desce lá para o Rauru e dá uma volta meio grande mesmo. E dizer que sempre, todas indicações que chegar nessa casa, o requerimento, a gente vai estar, sim, apoiando. Não é indiferente de nenhum vereador, não. Estamos todos juntos para somar, para ver se nossa gestão, a gente conseguimos levar esse município um pouquinho à frente e atender, principalmente, o pessoal do Maria Júlia. Mas não esquecer do Milton Félix, aonde a Avenida Ayrton Senna, a gente que está lá todo dia, está sendo cobrado direto. Então, peço ao prefeito que já dê uma olhadinha lá também, para poder estar fazendo lá um recapeamento, porque só tapa buraco lá vai ser meio difícil. No mais, muito obrigado, senhor presidente. E devolvo a palavra ao segundo secretário.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente. vereadores, munícipe, quero deixar um abraço aqui ao Rubim, meu amigo, a Preta Pires, que se faz presente, o Daito Anos, e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E eu gostaria de começar minha fala aqui dizendo que ontem eu estive conversando com meu amigo Oséias, quero até deixar um abraço para ele, e nós comentávamos sobre o viveiro de mudas. E o Oséias, e eu comentei com ele que eu estive conversando com o Adriano, e o Adriano falou que o mais rápido possível, presidente, ele vai estar tomando providência sobre o viveiro de muda. E também andando na zona rural, eu cheguei até na ponte lá, ali que se faz divisa ali com o sítio do Cauano, onde os moradores cobrou, que aquela ponte já faz um ano e pouco que está caída, e eu disse a ele que a população que eu estaria cobrando novamente. E passei ali também no Lagoinha, até que gostaria de, se o Marcos estivesse ouvindo, que ele desse uma atenção ali ao Lagoa, que ele precisa também da estrada. E voltando à população, à cidade de Jataizinho, gostaria de deixar bem claro que tem vereador que insiste em dizer que não vai fazer determinada coisa se depender do projeto. Quero dizer, população de Jataizinho, que tem vereador que está enganado, que para fazer o asfalto no Maria Júlia, não precisa, presidente, de aprovar projeto aqui do Fundão. O projeto do Fundão é uma coisa, Maria Júlia é outra. Vamos parar de enganar a população. Tem vereador que se gloria falando que se não aprovar, Maria Júlia não vai sair. Então, por que que não sai o recap até hoje? Por que que o tampa-buraco está devagar? É por causa do projeto também?
Pela ordem, então, presidente.
Tem vereador.
Pela ordem. Eu não aceito que fique falando nome de vereador, não. Tá? Por gentileza.
Eu não falei nome de vereador nenhum. É estranho, eu não sei por que está se doendo. Nós somos nove. E quero dizer à população do Maria Júlia que tem vereador que insiste. População de Jataizinho, morador do Maria Júlia. E eu não citei nome de seu ninguém, mas os ouvintes da Rádio Nova Geração estão ouvindo aí quem que está questionando. E eu já falei e vou falar, não existe asfalto através de projeto do Fundão. Fundão é uma coisa, asfalto do Maria Júlia é outra. E também gostaria aqui de estar dando aqui meus parabéns ao novo líder do prefeito, vereador Alex Faria, que eu acho que a liderança do prefeito está igual o Palmeiras, o jogo do Londrina. Uma hora sobe, uma hora desce, uma hora é uma, outra hora é outra. E eu confio em Vossa Excelência. Acreditei em alguém que não funcionou. Eu acredito que agora Jataizinho vai estar no rumo certo, com a liderança do vereador Alex. E gostaria que Vossa Excelência lutasse pela população de Jataizinho, fosse de encontro tudo que a população deseja, e que Vossa Excelência seja um líder que saiba ouvir a cada vereador. Não é porque eu não vou atender o anseio de Vossa Excelência que Vossa Excelência vai ter que pisar em fulano, cicrano e bertano. E como eu sei que Vossa Excelência tem o pulso firme, já foi líder lá atrás, e Vossa Excelência falou que funcionou, e eu acredito que sim, porque senão quatro vereadores aqui não ia dar essa autonomia a Vossa Excelência. E já que Vossa Excelência tem o pulso firme. Gostaria que Vossa Excelência pedisse para o prefeito, como nós havia determinado um líder que pelo jeito não funcionou, porque com 3 meses já trocou o líder de novo, então eu gostaria que Vossa Excelência tirasse, pedisse para o prefeito, coisa que outros líderes não conseguiu, tirasse da gaveta e mandasse o projeto do Recanto dos Humildes aqui para a Câmara dos Vereadores, tirasse da gaveta o projeto dos agricultores que se encontra parado lá, porque só foi numa patifaria no começo, depois guardou lá. Talvez tinha lido que estava preocupado com outra coisa, e resolveu aquilo e esqueceu do projeto tão importante para o nosso agricultor e para o pessoal do Recanto dos Humildes. Então, vereador Alex Faria, gostaria que Vossa Excelência levasse essa reivindicação e, já adiantando também, cobrasse do prefeito a respeito aí do congelamento aí dos nossos munícipes. Dos nossos funcionários, no qual aí dizem que não vai ter nem férias mais, que não vai ter nenhuma progressão. Então eu acredito que o senhor, com o pulso do senhor, o senhor vai conseguir reverter isso para nós, porque durante esses 3 meses, 4 meses, se for desejar. Só mais um minuto, presidente, para me ler uma fala aqui do munícipe, que mandou uma mensagem hoje, até eu enviei para o vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Espera aí, presidente, que eu tenho que achar aqui que... Essa mensagem vai de encontro ao líder do prefeito, que lute para aquele menos favorecido. O cara me mandou uma mensagem hoje dizendo: oi, gordo, sou funcionário público, não vou me identificar, mas estou indignado depois que me mandaram essa foto. Uma pessoa que está afastada das suas funções para defender nossos funcionários aparece babando o prefeito. E por isso que eu não me filio nesse sindicato patronal. E aconselho vocês que é filiado a desafiliar. Pouca vergonha. Por isso que quando o funcionário é prejudicado, ninguém aparece. Indignação. Eu não vou mostrar a foto para Vossa Excelência, porque quem que é que está aqui do lado do prefeito? É por isso que os menos favorecidos, Alex, sofrem ali no barracão. Só tira a contribuição daqueles coitadinhos e depois quer comprar os funcionários ali no dia dos pais com a caneta, com lenço, e no dia das mães com guardanapo. Então, hoje eu só dei um recado, semana que vem eu estarei falando mais, presidente, sobre o sindicato, para que nós possamos lutar pelos nossos funcionários. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Quero saudar hoje o conselheiro tutelar do Anderson, saudar o Dayton, que foi companheiro nosso de campanha política de chapa recentemente. Os dois que estão aí lograram êxito, né? Fizeram uma votação extraordinária. E que Deus permita futuramente vocês estarem aqui também, exercendo aquilo que vocês fazem como cidadão aqui dentro. Saudar a Preta Pires, o Rubinho. A Preta está fazendo o programa Preta em Foco, está fazendo muito sucesso com o Eduardo Merquides, com a Natália. Meu parabéns para vocês, que a nossa comunidade precisa. Gostaria, senhor presidente, aproveitar o ensejo aí da fala do vereador Gordo. Gordo, nós temos que ter aqui a compreensão de que um cidadão, ele não pode, viu, Gordo, carregar, ele não pode ser rotulado pela opção política dele. Eu sei que você tem suas razões quanto funcionário público, que está questionando, e que se de fato o sindicato não está funcionando e o presidente está
estava lá. Não, eu te entendo. Eu te entendo. Só para posicionar, só não estou discutindo contigo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas eu te entendo, eu acho que estou ouvindo os funcionários de fato reclamarem mesmo. Eu quero saudar o vereador Alex, dizer que de fato, vereador Alex, já quero de antemão te adiantar para você que eu vou votar o parcelamento aqui, diante das explicações que você me deu ainda na semana passada. Ainda na semana passada, antes mesmo de você ir para essa reunião e se tornar líder, você já havia explicado para a gente, entendeu? E, vou fazer das palavras do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, Toninho Brandão Minhas, quando ele te disse para você aqui que ele não é contra o prefeito, que ele não é contra a administração e que o que ele quer é uma administração que funcione. Então, tomara que você de fato tenha levado, e a gente acredita que você tenha levado. Eu acho que a gente tem que abrir-se. Quero saudar o vereador Adir, porque não seria justo da minha parte, que foi eu que, na época, sem que ele soubesse, depois de chegar de Curitiba, que pedi para que nós endereçássemos aqui um documento. Então não seria justo, sobre a sua liderança, Adir, mesmo sem ter sido apontado pelo prefeito, ou ter sido apontado de maneira tardia, o senhor fez o que era possível. Sempre que eu pedi para que o senhor fosse lá, em meu nome, o senhor foi em nome da população de Jataizinho, do povo de Jataizinho. Então, não seria justo da minha parte aqui mudar aqui a minha fala, tá? Mas, quero pontuar aqui um posicionamento meu também em relação à administração, e aproveito vocês que fizeram essa reunião sobre a liderança do vereador Alex, porque tem algumas situações, vereador Alex, que ferem de frente aqui a nossa instituição Câmara. E eu quero pontuar aqui, nós temos um funcionário público em nosso meio, que é o vereador Cícero. E eu me coloco no lugar do vereador Cícero, porque qualquer posicionamento dele aqui causa a pessoa dele alguns problemas depois. Até o presente momento, essa administração em especial, e o vereador Cícero sabe disso, a gente só ouviu falar. Nunca, de fato, fizeram. Mas eu gostaria, vereador Alex, que com o conhecimento que Vossa Excelência tem e com respeito que Vossa Excelência tem com seus 4 mandatos. O senhor foi vereador aqui com um homem que foi prefeito e era funcionário público, com vários funcionários públicos, que o senhor posicione o prefeito municipal em relação ao problema do gordo. Porque o senhor há de convir comigo que é uma afronta a qualquer um de nós, sendo oposição ou situação. Vereador não tem que ouvir que se votar contra vai ser mudado de cargo. Então, atualmente, estou dizendo aqui, o prefeito não fez isso. Até elogiei o prefeito, o vereador Jorge, em algumas das situações em que eu estive com o prefeito municipal. Falei para ele, achei bonito sua posição, porque mesmo com o funcionário público gordo, que é vereador, se posicionando contrário a algumas situações, o senhor não o perseguiu. Então, estou falando porque eu acho que isso é louvável, a gente tem que dizer. O prefeito não fez isso e que o vereador gordo continue, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, na posição que ele está. Porque uma coisa é certa. Um vereador, a população há de julgar amanhã ou depois. Mas como funcionário, ele é um funcionário exemplar na função dele. Ele exerce bem a função dele. Por onde ele passa, todo mundo gosta do trabalho dele. Então é um pedido meu, o presidente dessa casa, ao prefeito municipal. Desejo felicidade ao vereador Alex Faria, junto à liderança dessa casa agora. Quero me colocar à disposição para ouvi-lo. Também não fui convidado para essa reunião, mas acho extremamente compreensivo que eu não tenha sido. Afinal, você já tinha ali uma proximidade maior com o prefeito municipal. Mas, se for convidado, tenho certeza que, assim como eu tenho certeza que o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto e o vereador Cícero Gordo, tanto e o presidente, não sei, mas todos nos colocaremos aqui à disposição para estar ouvindo o prefeito municipal. Tem alguns requerimentos meus nessa casa que eu estaria discutindo na ordem do dia. De antemão, já gostaria de dizer que esse requerimento representa o anseio da comunidade, da cidade, tá? E eu gostaria de contar com Vossas Excelências daqui a pouco aí em relação a esse requerimento. Só para concluir, houve a reunião do fomento aqui, que é se eu não me engano, é uma pasta ocupada pelo filho do deputado federal Luiz Carlos Rauli, né, Luiz Renato Rauli, onde o presidente dessa casa esteve com as demais lideranças, alguns vereadores. Eu não estive, coincidiu com o horário de trabalho meu, mas eu fui convidado pela senhora Alba Furlan, que acredito eu faz parte também aí da associação, né, do comercial de Jataizinho. Eu gostaria que fosse enviado em nome dessa casa aqui um ofício parabenizando eles, porque eu vi um compartilhamento do Luiz Renato Rauli, onde ele fala dessa reunião com a SEJA, Associação Comercial e Empresarial de Jataizinho. Ele fala do evento que aconteceu na Câmara de Vereadores, e ele fala que houve um acordo de cooperação técnica, que é prestigiado pelos vereadores, empresários e prefeito do seu urbano, que sinaliza com o interesse de firmar a parceria com a Fomento Paraná. Segundo o Luiz Renato Raul, da Fomento Paraná, a SEJA deu o primeiro passo na parceria, visando no futuro, um futuro, ampliar as oportunidades para o povo de Jataizinho. Então, isso vai abrir janelas, pelo que eu estou sabendo aqui, senhores vereadores, para o empreendedorismo. O vereador Tizil, salvo engano, esteve aqui, também acho que é um dos incentivadores. Parabenizá-los por estarem participando. Eu acho que, efetivamente, isso é uma agenda positiva para Jataizinho e nós temos que contribuir com essa agenda. Por enquanto é só, senhor presidente, estarei falando mais nas explicações pessoal daqui a pouquinho e também durante os meus requerimentos.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Munícipe, como já foi dito aí, o Dait, o Anderson, a Preta Pires, o Rubinho, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero dizer a todos os pares aqui que eu estive ausente do município desde sexta-feira, me retornei hoje. Estive até a cidade de Campo Grande, representando o carro antigo de Jataizinho, onde fomos muito bem recebidos. Já é a quarta vez que eu participo. E dizer a meus novos pares, quero começar dizendo ao meu nobre vereador Adir, Adir Leite, eu quero, até gostaria de Vossa Excelência que fosse até a prefeitura amanhã e pegasse por escrito, que esse projeto do parcelamento, como eles dizem, por escrito, que tem referência, se não fizer o parcelamento, tem referência ao Jardim Maria Júlia, sobre a certidão. Certo, vereador Adir? Gostaria de Vossa Excelência que fosse trazer por escrito. Esse negócio de falar, não. Vamos trazer por escrito. Quero dizer também ao vereador Alex, primeiro, que esse projeto não é regime de urgência. Nós sabemos quando o projeto é regime de urgência, calamidade pública. Então, foi pedido, mas não é regime de urgência. Esse projeto não é. Parcelamento de fundo não é regime de urgência. Quero dizer a Vossa Excelência também, como já foi dito aí pelo vereador Adir, sobre, eu não tenho em mãos ainda, foi protocolado aqui na Câmara hoje, pelo pessoal que pertence ao fundo, ao fundão, que é o coordenador, o conselho fiscal. Não sei o que foi protocolado, o que está escrito. Amanhã eu vou ver, vou passar para o jurídico. Quero dizer aos meus novos pares que, além disso, até já existe aqui uma denúncia no Ministério Público, foi aberto um inquérito sobre já esse projeto que nós votamos na gestão passada. Como vem agora aqui um projeto, cancelando aquele e pondo outro. Preciso saber também como é que está o andamento desse projeto, desse inquérito aqui. Está aqui, que é sobre o parcelamento do fundão. Está aqui já, o Ministério abriu o inquérito. Até gostaria, vereador, como já foi nomeado como líder, como é que está essa situação, a prefeitura, porque provavelmente a Câmara recebeu e provavelmente a prefeitura já recebeu. Até depois, pode pedir para o Juliano tirar uma cópia aqui, qualquer vereador tem direito de pegar aqui. Então, Quero dizer, primeiro passo. Esse projeto não é regime de urgência. Por quê? Esse projeto, se realmente, eu quero dizer novamente, a administração precisa mudar o jeito. Por que que deixou para mandar agora? Ah, o projeto estava errado, por que que viu agora? Nós sabemos quando é um projeto de urgência, é calamidade pública. Quando? Agora, parcelamento de fundão não existe. Quero dizer a Vossa Excelência também, quanto ao Tribunal de Contas, não tenho conhecimento de nada. Eu tenho conhecimento porque, além de eu saber pela Câmara aqui, foi uma correspondência da minha casa, que a minha conta de 2015 existia irregularidades. Eu recebi através, eu recebi um comunicado através do Tribunal de Contas no endereço da minha casa. E eu tenho certeza que Vossa Excelência recebeu também. E eu não, o tempo que eu fiquei na presidência, em nenhum momento, eu tenho certeza, no meu período de administração, ninguém escondeu de mandar nada. Tanto é que eu também fui prejudicado nisso aí. E nisso eu fiz o meu recurso. E meu recurso foi aceito lá com efeito suspensivo. Então, tenho certeza que, servidor da Câmara aqui, eu tenho certeza que jamais vai querer prejudicar algum vereador, ex-presidente de Câmara, tenho certeza que jamais passou pela cabeça. Já aconteceu isso aqui sim. Na administração passada, no ex-presidente que passou por aqui, pelo seu Adilson Gonçalves, realmente aconteceu muitas coisas erradas. Mas, da minha parte, o período que eu fiquei aqui, 4 meses, eu tenho certeza que eu agi com toda transparência no período que eu estive aqui. Agora, eu quero dizer a meus novos pares, que não adianta o prefeito ficar querendo inventar as coisas. Não adianta o prefeito arrumar desculpa. Ele tem que fazer igual está aqui, ó. A prefeitura de Santo Inácio, do Norte Pioneiro aqui, ele precisou mandar 91 servidor concursado embora. Está aqui, ó. Por quê? Porque está na mesma situação no município de Jataizinho. Não adianta querer jogar um vereador contra o outro. A solução, como eu disse aqui na reunião passada, prefeito, você falou que o remédio ia ser amargo. Você pegou uma administração com índice já acima do limite. E o que que aconteceu? Você não poderia ter mais contratado ninguém. Você teria que diminuir a folha. Agora, como é que o nosso prefeito vai diminuir o índice se a arrecadação não vai aumentar? Não tem como aumentar. Então, não adianta. Tem que tomar uma decisão. Agora, não adianta ficar inventando. Vereador Tizil, aqui, ó. Não é comissionado, não. Não é função gratificada, não. É 91 servidor concursado. Por quê? Porque o município tem que colocar as contas no limite. Então tem muitas coisas. Como eu até lembro do vereador Clóvis, vereador Clovinho. Olha, a gente chegou num momento. E não adianta falar que vai fazer o assalto do Jardim Maria Júlia, que tem muito dinheiro aí, igual falou que tem 1 milhão e pouco aqui. Eu só acredito no papel. Agora, tem que estar o dinheiro na conta do banco. O dinheiro tem que estar na conta do município. Esse negócio de dizer que emenda, que o financiamento, parar com isso. Isso aí, o povo já cansou. É como o vereador Cobra, eu só acredito a hora que o asfalto estiver pronto lá, no Jardim Maria Júlia. Por quê? O povo desacreditou. É muita mentira. Nós aqui, vereadores, os nove, nós sabemos a situação do município. E todos vocês sabem que para o prefeito colocar a administração no eixo, ele vai ter que tomar umas decisões drásticas. Quer cortar o cargo comissionado, quer cortar a gratificação. Olha lá se não precisar mandar servidor concursado embora. Então, começa errado, como o vereador Adir disse aqui hoje. O prefeito ele fez um decreto que ele congelou o anuênio do servidor público. O anuênio é todos os servidores. E congelou a progressão do servidor público. Precisa fazer isso aí? Se as contas do município não chegar no limite, precisa. Mas não é por aí que começa. Tem que começar pelos cargos comissionados. Tem que começar pelas gratificações. Começou diferente. E é onde cria os problemas. Hoje, como já disse aqui, tinha aí hoje 8 professores, até o vereador que atendeu, eles se inscreveram para vir aqui na próxima segunda-feira. Então o prefeito tem que parar com isso. Então, até gostaria aí, está aí o ex-vereador, os Milton Lopes, meu amigo português, obrigado pela presença, nos está, até foi surpresa, meu amigo Maceió, Juninho, companheiro aí, que me ajudou, o Osmilton, obrigado pela presença. E gostaria, Osmilton, que viesse sempre, viu? Para você ver o trabalho de cada um, a preocupação de cada vereador, aqueles que estão realmente preocupados com o município, com a administração. Isso é bonito. Então, meus caros pares, no momento é isso. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu não quero atrapalhar a administração aqui, não. Só que aqui eu vou fazer o que estiver dentro da lei. Não adianta querer enfiar projeto na minha goela aqui que ninguém vai enfiar, não. Por isso eu tenho o jurídico da Câmara. E a hora que tiver as coisas respondidas, tiver correto, pode ter certeza que essa presidência aqui vai colocar os projetos que estão aqui. Como foi o da PAI? Vocês acompanharam aqui, o prefeito mandou um projeto aqui da PAI para aumentar o valor da PAI de 3.500 para 7. Mandei para a comissão, pedimos algumas informações, aonde ia ser gasto o dinheiro, no que ia ser gasto mensalmente. Olha, parece que esse projeto era uma calamidade. Parece que, de repente, não mandaram informação, o prefeito pediu para retirar o projeto, foi pedido para o presidente da PAI vir aqui dar explicação, não veio. E, de repente, resolveram o problema. Estão repassando por decreto também. Então, estão resolvendo por decreto. É correto? Não sei. Vamos ver lá na frente se é correto ou não. Pode ter certeza que eu, como presidente, estou fazendo a minha parte. Como o prefeito deu o aumento. A inflação, que no nosso regimento, na nossa lei e na Constituição Federal, tem que ser por lei. Não pode ser por decreto. E o prefeito fez por decreto. E não revogou até hoje. Como hoje eu vi aí as professoras clamando que o prefeito fez o decreto em abril, só que depois de abril ele já deu para alguns servidores. Então, se é para um, tem que ser para todos. Não pode escolher, não, para esse eu não quero, não. Esse eu vou dar o anuem, esse eu vou dar a progressão. Eles já estão com o papel na mão, então tem que fazer a coisa correta para depois não chegar aqui e sobrar para a Câmara. Porque os professores hoje já estão munidos de documento, que o prefeito fez o decreto em abril, e depois de abril já tem aí mais de 10 funcionários que tiveram. Então tem que ver onde que está o erro. Essas são minhas palavras, e não havendo mais nada no expediente, essa presidência então passa para a ordem do dia. E coloca em discussão e, discussão e votação o requerimento 092 de 2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópia a respeito das medidas efetivas para redução dos gastos com o pessoal. Em discussão.
É, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
É, na verdade, hoje nós recebemos aqui, em off ali, antes da sessão, os professores, alguns professores, que já estão se organizando, inclusive. E aí até eles entregaram em minhas mãos aqui o decreto com a comparação que eles fizeram aqui com as portarias que foram expedidas após o decreto, né? São diversas portarias com gratificações, inclusive com nomeação. Isso após o decreto do prefeito municipal. Então, diante disso, não vou polemizar, mas nós sabemos que tem essa questão da progressão agora, do congelamento, dessa questão de salário, de alguns direitos dos professores, pelo menos temporariamente. E aí existe esse questionamento do Tribunal de Contas, né? E aí nós gostaríamos de saber do prefeito municipal quais são aí efetivamente as providências que estão sendo tomadas para reduzir o limite de gasto pessoal, porque não adianta eles pedirem o decreto e na sequência a gente percebe aqui que continua distribuindo benesses para alguns funcionários. Então é somente isso, gostaria de contar com o apoio dos novos pares.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário se manifestam. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 093-2017. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente no regimento interno requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações e cópias quanto à existência de junta médica responsável pela avaliação médica dos servidores públicos municipais, quando da admissão, licença para tratamento de saúde, etc. Encaminhando toda a documentação que informe quem são esses membros e o trabalho que desenvolve. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Nós, na oportunidade, eu estive, através de uma fala que eu pedi, inclusive na época fomos junto com o vereador Adir Leite, né, falar da colônia dos pescadores, e na época, junto com o vereador Cícero, também nós questionamos o prefeito sobre essa junta médica, senhor presidente, e nobres pares. A gente sabe que tem alguns funcionários aí que precisam passar por avaliação médica, alguns inclusive em condição de se aposentar, e eles ficam aí à mercê da sorte. Vai no RH, tem que ficar pedindo depois ali no hospital para que eles venham atestado para eles. E é uma questão sofrível mesmo para quem está passando por isso, viu? Nós gostaríamos de saber se de fato existe a junta médica, se ela existe, como ela atende, como é feita essa avaliação, quem são os médicos para que a administração municipal coloque para funcionar. Nós sabemos que tem funcionários aí com histórico de 4, 5, 6 anos aguardando uma eventual aposentadoria ou não. Esse requerimento aqui, ele é salutar, ele pode inclusive contribuir com a administração municipal, tendo em vista, senhor presidente, e novos pares, que existem alguns funcionários que eles estão recebendo ali, né, e que eles poderiam estar pelo fundão se eles se aposentarem. Quer dizer, de repente, ó, vai estar diminuído o encargo com a folha de pagamento e o cara vai para o fundão se de fato ele tiver direito. E também a gente tem que verificar, porque nós sabemos também que pode ser que alguns funcionários possam, inclusive, estar sendo readaptados, né? Podem voltar a trabalhar, contribuir com o município. Não é essa aqui a finalidade do meu requerimento, mas nós temos que saber se essa junta médica de fato está funcionando. O prefeito municipal, senhor presidente, só para concluir, senhor Norris Pares, ele disse que sim, que tem a junta médica. Inclusive pediu para nós entrássemos em contato com o RH, mas diante disso eu prefiro documentar que a gente consegue fazer um trabalho melhor. Conto com o apoio dos Norris Pares.
Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 94/2017. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente no regimento interno requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações e cópia a respeito dos serviços prestados pelo cemitério municipal e pelo departamento responsável, esclarecendo se quem administra é o poder público ou se há concessão do seu serviço a terceiro. Como se procede às negociações de vendas de espaço para sepultamento. E se há fiscalização constante e quem é o responsável. Se há alguma sindicância ou processo administrativo disciplinar aberto contra os servidores, tendo como objeto as investigações relacionadas ao cemitério, bem como um relatório pormenorizado de todos os procedimentos relacionados, de tudo encaminhando cópias das normas que disciplinam o assunto. Em discussão.
Senhor presidente, nobres pares, bom, é de conhecimento de todos que bem recentemente nós tivemos aí a notícia, inclusive a convocação do funcionário público até esta casa, é referente a irregularidades no cemitério municipal, né, na nossa cidade. A vendas de túmulo, para ser aqui mais exato. Acontece que, na verdade, eu estive na sexta-feira na delegacia de Ibiporã, já tive a oportunidade de conversar lá e verificar como está, e sei como está. E o que eu gostaria aqui de saber é o que parte da população está questionando agora. Está perguntando, afinal, no que deu? O que está sendo feito? Né? Eu falava com o vereador Antônio Brunão de Oliveira Neto, falava com o vereador Cícero, que eu acho que essa casa já não suporta, já não comporta mais essa história de CPI. Temos que repensar. De repente a gente vai gastar o tempo nosso, a energia nossa que poderia ser positivada e canalizada para coisas boas só em CPI. Já temos duas tramitando pela casa, uma com um trabalho brilhante aí da presidência do Antônio Brandão de Oliveira Neto, outra sob a presidência do vereador Alex Faria, que vai começar agora o trabalho, mas não quero fugir do assunto, porque falávamos de uma CPI aqui, e acho que esse assunto aqui é um assunto muito delicado, que ele mexe com a família, ele mexe com o seio da família Jataizinho, então nós temos que tomar muito cuidado. Como se diz, o M já está feito aí, todo mundo já sabe. Houve um inquérito policial. Então, o que eu gostaria de saber aqui, hoje, é que existem reclamações que ainda continuam se construindo jazigos, túmulos, no cemitério, em áreas que, de repente, não seria regular construir. Então, o que nós gostaríamos de saber é o que diz a legislação, em especial que o município esclarecesse para a gente, que a população quer saber quem administra o cemitério municipal hoje. É o município ou existe uma empresa lá dentro? E para finalizar o requerimento, essa questão de se foi aberta alguma sindicância a fim de saber o que aconteceu em relação à venda de túmulos lá e em que pé está essa sindicância. Até para que nós possamos estar esclarecendo a população sem cometer injustiça para com ninguém. Então gostaria de contar com o apoio dos nobres pares.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Coloco em discussão e votação o requerimento número 095-2017 do vereador Claudinei de Oliveira Carvalho. O vereador que o presente subscreve em respeitosamente, nos regimentos internos, requerer envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópias a respeito da competência quando a manutenção das vias públicas de loteamentos aprovado pelo município, esclarecendo se sua manutenção deve ser feita pela locadora ou pela administração municipal após a sua aprovação. Em discussão.
Senhor presidente, nobres pares, os municípios que nos ouvem, isso aqui está relacionado aos últimos empreendimentos relacionados a bairros, né, vou dizer assim, alguns dizem jardins, né, construídos em Jataizinho. Nós temos alguns, gente, que eu não sei nem se foi entregue ainda, mas e que vai amanhã ou depois, vai, é nessa casa que vai estourar. É nas costas nossas e do prefeito, que muitas vezes não tem nada a ver com a história. Então, o que a gente quer saber? O que, que diz a legislação? Se foi, senhor presidente, entregue ao município? Se é o município que tem responsabilidade sobre, inclusive, essa questão da malha asfáltica hoje, né? Do asfalto, porque tem bairro que é intransitável. Nós temos um bairro que ele foi entregado aqui, se eu não me engano, menos de 30% dele, que é a minha casa. Você vai lá hoje, é difícil você ter acesso ao bairro, vereador Antônio Brandão. Você não consegue. Você tem ali o Zezé Quirino. Aquela primeira rua ali, quando a gente sai do Tenode, é intransitável já o princípio dela. E assim, de alguma forma, a gente tem que ver qual que é o acordo firmado, o que diz a lei. E é isso que a gente está procurando saber aqui, de quem é a responsabilidade. Porque o município hoje não está aguentando, diante da crise, arcar nem mesmo com o que tem para fazer. Você imagina se amanhã depois o município, e nós vamos ser cobrados aqui, quem comprou vai querer asfalto, vereador Jorge. Amanhã depois nós vamos querer. Então, assim, gostaria de saber, não somente desses dois bairros, viu? Saber também do Frei Jerônimo, tantos bairros que foram feitos nos últimos tempos aqui, construção de casa. De quem é a responsabilidade pela manutenção das vias públicas de loteamentos aprovados pelo município? É bom que a gente saiba, para que a gente possa estar depois tomando providência e ver se de fato já é responsabilidade do município, se foi entregue ao município ou não, ou se é de responsabilidade da loteadora. Porque se for, ela tem que arcar com essa responsabilidade, porque o Jataizinho não aguenta esse tipo de situação. Acho que é lamentável amanhã depois o município ter que arcar com isso diante das várias, dos vários pedidos e das várias situações que já tem na cidade. Eu conto com o apoio de todos.
Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 03-2017, de autoria do vereador Antônio do Reis, que disciplina o recolhimento de veículos inservíveis e abandonados nas vias públicas da cidade de Jataizinho e da outras providências. Em discussão.
Senhor presidente, meus nobres pares, a gente entrou com esse projeto de lei, que foi aprovado também lá em Iporã, então fizemos uma cópia aqui, e que foi cobrado esse projeto, foi o que eu disse no dia que a gente apresentou, através do ex-vereador Reinaldão, no começo do nosso mandato, vereador Claudinei, até o senhor apoiou e achou muito bom, e o presidente da casa ainda falou, vereador, quando o senhor for cobrar, cobra no papel, e nós cobramos, aqui só verbal, e não aconteceu nada, e depois aquela palavra, aquele conselho, não a palavra, mas o conselho que o presidente dessa casa nos deu, que no papel daí a gente tem uma prova para que amanhã ou depois a gente possa estar trabalhando em cima daquilo que é correto. Então, até agradeço a outra vez passada que o senhor nos apoiou e a todos aqui da casa apoiou. E eu conto com o apoio de vocês novamente para que isso possa estar ocorrendo em nossa cidade. No mais, muito obrigado.
Eu gostaria, se possível.
Com a palavra, vereador Claudinei.
O senhor continua me tendo meu apoio, vereador Tizio. Vou falar Tizio agora, Dom Lérez dos Reis. É, na verdade, eu tenho na família, o meu irmão trabalha com veículos, e a gente percebe que, de fato, ficou horrível nas vias públicas quando o veículo fica 1, 2 anos, 6 meses, 3 meses exposto. Isso é muito ruim para a cidade. Eu acho que está na hora dessa casa aqui, de fato, colocar a mão na ferida. Nós precisamos, de fato, criar leis. Eu sei que isso aí não é para o trabalhador, não é para o cara que tem a mecânica. Eu sei disso porque essa tem um tempo que o cara vai lá e tira. Isso aí é para aquele cara que deixa o veículo ali abandonado. Acaba virando um lixo de sujeira, esteticamente fica ruim para a cidade. Eu sei que não é. E acumula ali, de repente, mosquito da dengue. Então, de fato, eu acho que o vereador, nós vereadores, temos que ter essa coragem que o senhor está tendo aqui. Trazer bons projetos para essa casa, para criar uma legislação que, de fato, fiscaliza. Agora, também assim, até de antemão, vou adiantar para o senhor aqui. Não vai adiantar lei se não existir uma fiscalização contundente depois. Que essa é a principal falha nossa. Existem boas leis, mas não existe quem fiscalize, quem faça essa lei funcionar. Mas parabéns, pode contar com o meu apoio. O senhor foi muito feliz no seu projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio.
Eu quero parabenizar o vereador Antônio Laércio dos Reis pelo projeto, que é muito bom, excelente, que isso vai ajudar muito acabar com essa poluição visual que nós temos no município, de cidade abandonada, como trailer abandonado, que está aqui na rua Carmela Dutra, em frente à padaria Dona Rosa, como carro abandonado aqui na Benjamin Javarina. Tem vários pontos com esse problema. Mas o vereador Claudinei se adiantou no que eu ia falar, mas eu vou repetir para reforçar. Não adianta ter a lei se não tiver pessoas qualificadas para que fiscalize. Como nós temos aí vários comércios de Jataizinho, que eu estou preparando, estou elaborando esse projeto de lei, para que seja visitado pela prefeitura, para que tenha alvará de licença, para que tenha firma aberta, para que tenha licença sanitária, que eu tenho certeza que muitos não vão gostar. Vistoria de bombeiro, eu sei que muitos não vão gostar, mas isso é um mal necessário. É o tal do remédio amargo que o nosso prefeito disse que ia dar à população. Quando eu apresentar esse projeto, que eu estou adiantando para os senhores, que eu acho que é mais aí 1 ou 2 semanas, que a prefeitura já tenha colocado um servidor para fiscalizar esse tipo de projeto que o senhor colocou agora, como foi muito feliz, e o projeto que eu vou colocar. Que o nosso líder aqui, que o do vereador Alex Faria, que é o líder do prefeito, que leve também ao prefeito isso em caráter de urgência, para que seja nomeado, que seja colocado no cargo certo, talvez até pessoas que o prefeito nomeou, que está aí parado até hoje, que eu vejo 9, 10 horas da manhã no horário de serviço andando de bis e no sacolão comprar fruta. Que eu já encontrei várias vezes 10 e meia da manhã no caixa do Banco Sicredi. Que eu já encontrei várias vezes na parte da manhã fazendo jogo de bicho. É secretário, é funcionário nomeado pelo prefeito. Às vezes esse funcionário seria um bom fiscal nessa área. Mas, vereador, o senhor está de parabéns e quero já de antemão já dizer que eu dou total apoio, que eu voto a favor do projeto do senhor.
Em discussão, vereador Antônio Laércio.
Mais uma vez eu fico aqui até meio sem graça e contente, vereador Claudinei, porque na outra vez que a gente apresentou isso aqui, verbal, as mesmas palavras que o senhor falaram lá, o senhor falou naquela outra reunião, o senhor repetiu da mesma maneira. Isso que incentiva eu, o senhor, e o vereador Antônio Brandão, que nós estamos no primeiro mandato, a gente fica contente quando a gente faz essa parceria. E eu fiquei mais ainda contente, eu acredito que a casa vai votar, eu acredito que os 9 vai vir com a gente, isso nos dá força de continuar trabalhando em prol do município, porque aqui o vereador Antônio está apresentando esse projeto, não é porque um tem lá na vila, o irmão do vereador Claudinei tem, o vereador aqui em cima na Francisco Lopes tem, a gente vê vários, e o senhor já citou mais um aqui embaixo, isso que me deixa contente, que não é só o vereador Antônio que está vendo isso daí, mas o vereador Antônio Brandão já
citou mais um ponto, e junto com a gente, o projeto estando aprovado, eu acredito que vai ter, o Poder Executivo possa botar um fiscal para estar revendo isso daí, e nós mesmos vamos estar cobrando nessa casa. Eu acredito que com a lei nós vamos estar amparados para poder executar. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em primeira votação o projeto. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Eu não voto, mas se eu tivesse que votar, votaria favorável. Não havendo mais nada na ordem do dia para se tratar, passamos para explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Alô, alô, ele está falando aqui? Eu fico pensando o que ocorre na vida da gente. A gente vem aqui, cobra, respeita os vereadores, fala de uma maneira correta. Eu não sou vereador aqui, que estou entrando nessa Câmara de Vereador aqui hoje, para falar coisas e nem pedir para nenhum vereador que acredite em mim. Eu tenho 4 mandatos. O povo acreditou em mim 4 vezes. É 16 anos de mandato que eu tenho. Pois é, senhor presidente. Isso daí, às vezes a sua excelência falou assim: vereador, você vai lá na prefeitura e pega. Senhor presidente, não vou não. A sua excelência tem a caneta na mão. Faça um ofício e mande lá, ponha tudo no papel. Eu não vou, senhor presidente, eu não vou. Coisa que eu não gosto de hierarquia, eu não gosto de ir lá. Outra coisa, senhor vereadores que aqui estão, coisa que eu tenho mais bronca na minha vida, eu não gosto da inveja, o fuxico e a mentira de vereador que às vezes sai e vem contar mentira, fazer fofoca entre um e outros. Isso aí, para mim, não tem qualidade. Eu faço diferente, senhores. Enquanto estão procurando fazer isso, eu estou procurar ajudar o município. Procurar sempre fazer o que eu estou fazendo. Pedir para projetos, que vote no projeto. Se é bom o projeto, se é ruim o projeto do fundão, essa Câmara não pode ter uma hierarquia de falar que vai segurar, tem que ser votado. Se vai atrapalhar ou não vai atrapalhar, o mesmo nós fazendo a nossa posição nós estamos fazendo, pedindo. Depois o presidente pega, passa para o jurídico deu o parecer. Eu estou aqui, faço parte da comissão, à disposição para dar o meu parecer, e vou dar o parecer favorável, senhor presidente. E gostaria que a sua excelência, o dia que tiver legalizadinho, ponha o projeto em pauta. A sua excelência está fazendo mais do que é obrigação. É uma obrigação do presidente fazer isso aí. Eu já fui presidente dessa casa, nunca segurei um projeto aqui. Sempre ponhei na medida certa. Eu nem falava. O projeto vinha lá nas comissões, o dia que passava pelas comissões. Conversava com o jurídico, que era o doutor Renato na época, e a doutora Rosângela, está certo esse projeto, está viabilizado, está, vai para o plenário, para o plenário decidir. Sempre eu fiz isso aí. E me chateia às vezes, pessoas que falam: ah, eu acreditei em fulano. Vereador Dindinho, eu nunca pedi para ninguém acreditar em mim, eu simplesmente tenho caráter, e agradeço as suas palavras que a sua excelência falou, entende? De palavras de consciência. Agora dizer, ah, é porque eu acreditei em não sei em quem, acreditei em pessoas que não deveriam ter acreditado. E daí a pessoa está muito mal informada, que eu nunca pedi nada, eu nunca falei nada. Eu simplesmente quero uma coisa correta, quero uma coisa com transparência, quero melhoria para o município. Seja quem for o prefeito, toda a vida eu fui prefeito, eu fui vereador na época da doutora Terezinha, fui vereador na época do Pavão, na época do Wilson. E sempre defendi as coisas certas de prefeito que era oposição minha para essa Câmara aqui, quando era foi para eleger presidente da Câmara, e eu defendi ele depois. E hoje você vinha aqui e aguentar, eu acreditei em fulano e não sei o quê, e depois vinha aí na cabeça do presidente contar um monte de firula aí, tá? Um monte de conversa que não prova nada, porque eu quero que prove alguém. Se um dia eu falei de um vereador aqui, nunca falei de vereador nenhum, respeito todo vereador, e respeito o prefeito, e respeito os projetos que vêm, e procuro sempre fazer o que é de melhor. Eu cobro sim os projetos, que nem estou cobrando o projeto da associação, cobrando o projeto do fundão, cobrando vários projetos, que nem hoje votei no projeto do vereador Laércio dos Reis, e lamento porque o prefeito não mandou aquele projeto do agricultor para cá, que foi um projeto muito bem feito pela assessoria da Câmara aqui, pela organização, e uma indicação minha. E não mandou o projeto de volta para cá, porque eu não sei. E não é hoje que eu estou falando aqui, que fui lá junto, faço parte da bancada do prefeito, que eu vou ficar falando tudo. Se o prefeito estiver errado, eu falei lá junto com ele, junto com os vereadores. Ó, prefeito, você está no certo, eu vou falar que você está certo e vou procurar fazer o que estiver fazendo, o que é melhor para a nossa cidade, eu vou ajudar. E o que não tiver, prefeito, você me desculpa, mas comigo não tem acerto. O acerto comigo é a verdade, a transparência, a qualidade, caráter de homem, de responsabilidade. Procura a cidade de Jataizinho, procura o povo todo de Jataizinho e vê quem é o nome do Adir Leite aí, para depois, se algum quiser tocar no meu nome. E não tem ideia de prejudicar ninguém, mas não tenho medo de debate com ninguém. Aqui não dá para debater, porque quem fala por último leva vantagem. Quem parar por último leva vantagem. Agora vamos debater lá no microfone de uma rádio. Vamos lá na televisão, abra um espaço para nós lá, vereador Dindim. Quem quiser ir debater comigo, de cara a cara, aí para ver quem é que sabe, quem é que sabe conversar, quem é que tem argumento de improviso para falar. Mas a inveja, a mentira, o enredo e a falsidade, essas coisas me deixam agoniado e eu fico chateado com essas coisas. Essas coisas, presidente, me traz contrariedade. Essa é a grande verdade. Eu sei que depois o vereador pode falar o que quiser, porque daqui a pouco eu não tenho mais vez para falar aqui. Só que tem uma coisa, pensa bem o que fala, porque na próxima sessão eu tenho vez outra vez. Tá? Obrigado, presidente.
Meu caro vereador Adir, eu gostaria só falar para Vossa Excelência, eu só pedi para Vossa Excelência, se a Vossa Excelência pudesse, veja bem, o senhor falou de uma maneira assim que eu mandei, eu falei, se a Vossa Excelência pudesse trazer por escrito, que é sobre a certidão, eu não foi da maneira que eu falei. Tanto é, que eu falei, eu gostaria, se o senhor, se a Vossa Excelência pudesse pegar por escrito lá, que é por causa do parcelamento, do fundão, eu gostaria que a Vossa Excelência pegasse por escrito. Então, não, em momento nenhum, e respeita a sua opinião. Mas não foi dessa maneira,
presidente,
que eu falei.
Só quero pôr pela ordem. Entendeu? Pela ordem. A sua excelência está falando também, não é hora da sua excelência falar, eu vou responder o que a sua excelência falou. Eu não tive nenhuma intenção de te prejudicar. Só que não é um problema meu, e tem mais uma coisa, eu estou brigando para pôr o projeto em pauta. Se é essa a verdade lá do Jardim Maria Júlia, tudo bem. Que não seja,
vereador,
isso aí. Tomara que sair num barre. Mas se barrar...
Tanto é...
Entendeu? Tomara que não.
Tá aqui, ó. Até gostaria de passar em sua mão, qual é o motivo do município de não ter... Está aí, ó. Não tem nada a ver com o projeto. Estou passando aí que é do tribunal, é o documento que fala qual que é o problema do município. Então, maneiro... Por isso que, muitas vezes, o pessoal fala alguma coisa lá na prefeitura e não é da maneira.
Senhor presidente.
Entendeu? Ô, vereador, eu estou com a palavra.
O senhor não pode interromper.
Eu estou com a palavra, agora, sou o presidente da Câmara.
Não, mas o senhor tem que respeitar.
Mas eu estou respeitando como sempre respeitei.
Não, mas
eu... Simplesmente o vereador Adir...
O senhor está interrompendo.
Então, vereador Adir, está aí o papel, que eu estou passando na sua mão e estou respondendo. Agora você pode chamar, vereador Claudinei.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer a todo mundo aí que externou as felicitações quanto à questão de eu ser escolhido líder do prefeito. É, dizer que já tem algumas situações aqui que vai ser levado amanhã à administração pública. E, bom, senhor presidente, eu, em conversa nós tivemos com 5 vereadores, sábado, que foi um pedido nosso para ser trazido ao senhor presidente, e era um pedido também de mais alguns vereadores. É, algumas situações aqui na Câmara que nós também estamos tendo um pouco de dificuldade, que nós falamos aqui. Uma é a questão do tempo. Nós temos que respeitar o tempo de 7 minutos. Seja primeiro secretário, seja segundo secretário, seja o vice-presidente, seja o presidente e os vereadores. E outra é o senhor interpelar o vereador que estiver falando. O senhor tem o tempo do senhor para falar, depois o senhor construi o seu. E quando o senhor tiver que falar de outro vereador, o senhor usa a tribuna. O senhor não pode usar o espaço da presidência para estar tecendo... o vereador Adir não usou o nome do senhor. Outra situação, senhor presidente, é que o vereador Adir, ele tem razão de pedir que seja colocado em plenário o projeto ou seja passado às comissões, porque não cabe ao presidente da Câmara dizer se o projeto é legal ou não. Cabe às comissões, conforme o artigo 31. As comissões permanentes têm o objetivo de estudar os assuntos submetidos ao exame, manifestar sobre eles a sua opinião, através de pareceres escritos, verbais e preparar por iniciativa própria projetos de lei, decretos legislativos, resoluções atinentes à sua especialidade. Então, cabe às comissões pedir o parecer jurídico da Câmara. O que nós não podemos fazer aqui é embates pessoais em cima de projetos públicos. Como nós dizemos aqui, o vereador Dindim já se posicionou favorável ao projeto. Então, aqui não cabe a nós quem é a favor, quem é contra o projeto. Se o projeto é para fazer asfalto, como disse o vereador Cícero, ou não. Isso não é, isso aí, o problema da Câmara é votar os projetos. É passar para as comissões. Nós temos condutas regimentais aqui dentro que tem que ser cumprido. Agora, o que nós não podemos é, por exemplo, o projeto ficar parado ou na comissão ou na posição do presidente. Até porque, como eu sempre digo aqui, que é uma coisa que eu venho lutando desde quando eu era presidente e não consegui mudar. É a questão regimental muito antiga. Eu nunca vi na história de uma Câmara, senhores vereadores, um colegiado, um presidente colocar a mão no projeto quando chega. O projeto tem que ser passado para o primeiro secretário. E o primeiro secretário tem que distribuir. Mas aqui faz 40 anos que é feito assim. E nós temos que inovar. Nós temos que sentar os 9 vereadores e pedir mudanças lá na administração pública, mas as mudanças têm que estar aqui também. A questão dos 7 minutos é errado. Eu sei que todos os atos que foram feitos na administração do presidente Dilma foram nulos. Então, por exemplo, nós teríamos direito de falar 10 minutos aqui. Porque eu vejo essa lei como inválida. Só que nós não podemos usar as leis que nós queremos. Ou usa-se todas ou usa-se nenhuma. Então, infelizmente, nós temos que ter os mesmos pesos e mesmas medidas. Respeito muito o presidente, vou continuar respeitando durante os 2 anos como presidente, mas nós, vereadores, senhor presidente, nós também temos que ter um respeito na nossa imunidade formal, que o vereador tem imunidade formal. O senhor não pode pegar a palavra no meio das falas e chamar a atenção do vereador, porque senão fica chato para nós quem está escutando em casa. Fica parecendo que está sendo chamada a atenção. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso com toda a liberdade que eu tenho da minha fala aqui, porque nós vimos isso. Isso foi um pedido do vereador Jorge, foi um pedido do vereador Tizil, foi um pedido do vereador Laércio, foi um pedido do vereador Adir. Semana passada, o senhor usou a palavra quase 30 minutos. E a população daí chega para nós e fala assim, ah, por que o presidente é melhor que os vereadores? Então, nós temos que tratar igual os iguais, diferentes diferentes. Nós não estamos aqui para cercear a palavra de ninguém, dentro do seu limite. Ou é 7 minutos, ou é 10 minutos, ou é 15 minutos, como nós conversamos aquele dia, vereador Toninho. Agora, o que tem que mudar é a regra para todos ou para nenhum. Porque senão, fica desgastante. Ou então, nós mudamos o regimento. Nós mudamos o regimento e a bancada tem 7 minutos por cada cabeça de vereador e você usa os minutos do jeito que você quiser, que é como é feito nas assembleias legislativas e federais. Porque senão fica ruim para a gente. E eu estou dizendo por mim como vereador, estou sentindo isso com todos os vereadores. Fica chato porque parece que porque nós somos vereadores aqui embaixo, parece que nós não estamos os direitos iguais. E eu sei que o senhor sempre foi uma pessoa democrática, teve comigo durante todo esse tempo, sabe que nós estivemos juntos nas horas boas e horas ruins. Então eu quero que o senhor leve isso como uma crítica da construção, porque na verdade está ficando chato para nós isso. Eu quero agradecer ao meu tempo que foi feito. Quero dizer também, só para encerrar, senhor presidente, eu não sei se deu tempo meu já, 7 minutos? Minuto. Eu só queria dizer que esse projeto veio para a Câmara realmente porque o Ministério Público viu como algumas situações que podem ter irregularidade naquele projeto que nós votamos na gestão passada. E em cima disso, a administração pública, através da sua assessoria jurídica, fez, dentro dos padrões que acha correto, um novo projeto para ser apresentado a essa Câmara. E cabe à Câmara, ao plenário, ver se está correto e votar sim ou não a favor do projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, agora eu quero dirigir a palavra ao vereador Alex. Quero dizer para Vossa Excelência, se eu falei mais ou menos, eu quero que a Vossa Excelência fale para mim aonde está no regimento interno que o presidente não pode falar mais ou se dirigir a um vereador. Quero que Vossa Excelência me mostre. A hora que tiver no regimento, se a Vossa Excelência me mostrar, eu vou respeitar. E continuar dizendo a Vossa Excelência que os projetos que estão aqui, os projetos que vieram aqui, eu vou passar para o jurídico, depois vai para a comissão. Isso é poder do presidente. Isso aí é do presidente. Agora, se a Vossa Excelência achar que a Vossa Excelência está sendo prejudicado, Vossa Excelência tem todo o direito de procurar seus direitos. Em nenhum momento eu vou chegar aqui e vou dizer que você não tem direito. Mas primeiro tem que estar no papel, documentado. E eu quero que me mostre no regimento, na lei orgânica, que eu não posso falar. Vereador Claudinei.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, nobres pares, nós estamos se aproximando aí da Semana da Pátria, que para mim se trata de grande importância pela civilidade, para que a gente se mostre patriota, e isso é muito importante na formação do caráter dos alunos que frequentam nossas escolas, tanto municipais como estaduais. E eu gostaria de deixar registrado aqui que eu não sei como é que se procede isso, que eu sou vereador pela primeira vez, se na semana que antecede a Semana da Pátria, se o secretário de Educação, o professor Celso Ribeiro, porque eu tenho muito respeito, se ele manda para esta casa a programação da Semana da Pátria. Se não manda, eu gostaria de pedir a ele que mandasse, que semana que vem já se inicia a Semana da Pátria, e nós não temos aqui nenhum tipo de programação, nós não sabemos o que vai acontecer na Semana da Pátria. Que eu acho que nós, vereadores, quem pode, eu não posso todo dia, mas se pudesse eu gostaria de todo dia estar presente no hasteamento da bandeira e mostrar severidade, nós como vereadores, como formadores de leis, dessemos o exemplo de civilidade. Então, se há a programação para a Semana da Pátria, eu queria deixar o pedido aqui para o senhor secretário de Educação, que ele envie para essa casa. E dizendo sobre esse projeto polêmico, que hoje foi debatido aqui por todos os vereadores, essa denúncia que foi feita no Ministério Público, na aprovação do parcelamento desse projeto pela Câmara anterior, quem fez essa denúncia ao Ministério Público fui eu. Foi esse vereador que fez, depois de eleito, antes de assumir o mandato. Fiz essa denúncia por quê? Porque eu achava que o projeto, na época, da maneira que foi apresentado, não estava correto. Que foi dito até pelo ex-prefeito Hélio Duque, que se o projeto não fosse aprovado, o projeto o Poder Executivo não ia efetuar o pagamento do mês de dezembro e o 13º. Foi uma ameaça para esta casa. Depois o projeto foi aprovado. Eu, no meu entender, não estava correto e fiz a denúncia. Essa denúncia hoje que está aí, que foi citada hoje pelo presidente desta casa. Como o vereador Alex disse ainda há pouco, se esse projeto for mudado, se os advogados da prefeitura, se o jurídico da prefeitura analisou esse projeto de outra forma e ele foi mandado para esta casa agora, diferente do que foi mandado na gestão passada, eu vou aprovar sim, eu vou votar a favor do projeto. Mas eu vou ver com carinho o projeto. Eu vou procurar entender o projeto, vou procurar entender o porquê o pedido do prefeito em aumentar o prazo de parcelamento e por que a garantia desse projeto ser o FPM, ser o Fundo de Participação do Município. Se essa garantia é legal, se ela é legal, se ela não vai prejudicar futuramente os funcionários públicos, os servidores e os aposentados pelo fundão, se isso não causar nenhuma lesão ao fundão, ao fundo em si, para o futuro, eu vou aprovar sim. Eu vou aprovar, vou votar a favor. Agora, se tiver algum empecilho que for constatado por lei, por orientação jurídica, que o projeto não é cabível para o município, que o projeto é prejudicial para o município, eu vou votar contrário. E vou dizer aqui nessa casa o porquê. Então, tomara, eu até quero fazer um pedido pessoal ao presidente, que não segura esse projeto. Que não segura o projeto, que dê uma certa vamos dizer assim, prioridade para esse projeto, que passe para o jurídico, que passe para a comissão, que para acabar essa polêmica. Se já está, senhor presidente, parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Por hoje, eu quero encerrar aqui. Quero agradecer aos ouvintes, aos que participaram da reunião. E que nós consigamos, a partir das próximas reuniões, que nós consigamos manter ainda o respeito e a diplomacia nessa casa. Que isso é muito importante para que os trabalhos aqui, para o que nós fomos eleitos, que se faça bem feito e principalmente com respeito à população. Meu boa noite, muito obrigado a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, novamente, ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipe se encontra presente. Eu quero, de antemão, agradecer a fala do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que o vereador, ele tem que ter o pensamento naquilo que ele vai fazer, e eu, como ele acabou de citar, que eu tenho enfrentado várias barreiras por ser funcionário, Mas eu acredito, Dindim, que o prefeito jamais ia me ameaçar de trocar eu de setor por motivo de votar ou não no projeto. Eu tenho confiança no prefeito, eu acredito que jamais ele falaria isso, jamais ele mandou alguém transmitir essa mensagem para mim, porque ele sabe que eu tenho 25 anos de janela na prefeitura, ele sabe da minha competência, ele sabe que o vereador tem direito de votar sim ou não, o vereador Jorge sabe disso, que jamais o prefeito de Orçamento Urbano iria ou vai me prejudicar, porque eu acho, por eu achar o que é certo, o que é correto. Eu acredito que ele deve estar ouvindo, confio em Vossa Excelência, que jamais Vossa Excelência andou falando em algum canto da cidade que se eu não votasse no projeto, ele iria trocar eu de setor. E também quero dizer ao vereador Alex, nosso líder do prefeito, que o prefeito fez uma ótima escolha, agregando a Vossa Excelência essa função de hoje, de ser líder do prefeito aqui na casa, e dizer que depois da sessão nós vamos estar conversando, e eu acredito que a simplicidade do vereador, o manejo do vereador, não precisa estar levando, acurralando, ameaçando ninguém a votar num projeto. Ou você vota no projeto, ou eu não seguro sua barra ali. E eu acredito que Vossa Excelência jamais vai fazer isso, que jamais o prefeito vai pedir para Vossa Excelência transmitir essa mensagem até mim. E acredito que o senhor prefeito chegar em você dizendo essas palavras, você jamais vai aceitar. Porque você é vereador aqui, você sabe do voto de cada vereador, você sabe como funciona a casa, e cada vereador tem o seu direito de votar sim ou não. Então, vereador Alex, como diz o vereador Maurílio vai analisar, vai ver o projeto, depois de tudo pronto, ele vai colocar em votação. E eu já adianto, de antemão, que só de Vossa Excelência ser o líder do prefeito, que eu sei que quer o bem de Jataizinho, depois de tudo pronto, o meu voto vai ser favorável. Pela pessoa do prefeito e pela pessoa do líder que ele escolheu sábado. Então, depois que tiver tudo pronto, que o vereador Maurílio bater o martelo, você pode ter certeza e levar até amanhã o prefeito, que, com poucas palavras, só de eu saber que Vossa Excelência é líder dele, ele já tem o meu voto aqui na casa. Então, presidente, agradeço por hoje, agradeço a população de Jataizinho que está nos ouvindo, e convidar a todos aí para segunda-feira que vem, a próxima sessão. Meu boa noite e obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Quero saudar, vou ser bem decisivo aqui para não ficar muito tempo falando, né? Só 7 minutos. Primeiro, dizer que estou feliz aqui, estou feliz com o projeto do vereador. Eu vou sempre falar Tizil, eu sei que às vezes não quero que soe como desrespeito, não. Às vezes aqui na segunda secretaria, o Alex Faria. Não, porque o pessoal tu sabe quem é o Alex Faria. Vou usar meu tempo. Alex Faria. A Dirlei de Lima. Mas já o vereador Antônio, é muito importante quando a gente fala que é o Tizil, entendeu?
Você sabe, então, assim, não é algo o próprio gordo, às vezes eu gostaria de ser chamado de Dindim, mas o gordo insiste em me chamar de Cabral. Eu acho que parece hand-up, né? Mas eu estou feliz, vereador Tizio. O projeto seu aqui hoje, eu acho que a gente tem que ir para esse caminho aí, tentar trazer bons projetos aqui para essa casa aqui. E gostaria novamente de enaltecê-lo aqui. Parece que tem poucas vezes nessa casa, nos últimos anos, a gente viu um projeto, então, de vereador, mas tem, é óbvio que tem. Mas eu acho que deveria ter mais. O vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, inclusive, já está providenciando alguns que será apresentado aqui em breve. É, hoje, na fala com as professoras aqui, senhores vereadores, nobres pares, senhor presidente, algo me preocupou ainda mais do que a história da progressão. Não que isso não me preocupe. Uma professora relatou ali que ela está observando um tempo para cá a diferença em relação à merenda escolar. Ela relatou, próximo do presidente, próximo do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto e do vereador Cícero Gordo, vocês são testemunha disso. Não vou falar o nome da professora, mas ela disse que nós chegamos ao ponto descabível de uma creche estar emprestando, buscando merenda na outra. Eu, de coração, vocês sabem, vocês têm entendimento sobre educação é algo muito sério. Nós temos aqui, se vocês me permitem, eu vou citar aqui a esposa do vereador Alex, que é uma educadora, uma professora conceituada. A esposa do vereador Antônio Mandão de Oliveira Neto, que é professora. E a própria esposa do vereador Jorge. Então, assim, que a administração municipal consiga dar uma olhada, verificar se tem problema com a licitação, se estão comprando menos. Eu acho que tem um conselho também. Não é uma crítica aqui, é algo construtivo. Porque quando chega ao ponto do professor falar que está vendo diferença, o vereador Gordo, né? Então alguma coisa não está muito certa aí. Então vamos dar uma verificada boa, porque quando chega nas nossas crianças a coisa fica complicada. E nós sabemos, o vereador Adirley de Lima, nós sabemos que muitas das nossas crianças, o que ela, não estou dizendo que está faltando não, mas o que nutre muitas das nossas crianças é a merenda escolar. Então eu já fui aluno daquele de chinelinha havaiana, não estou me vitimizando não. E de sacolinha de arroz para levar o caderninho dentro. Estou me formando agora de maneira tardia. Sei disso, mas tenho lutado para conseguir. E eu sei quanto é importante chegar numa filhinha da escola e ter um ranguinho diferente lá. Eu sei que tem. Mas essa história de estar buscando outra creche, de que existe diferença, isso é muito ruim. Então, assim, que soe como um alerta. Porque tudo que a gente fala aqui fica parecendo que é um afronto. Não é um afronto, não. Que soe como um alerta. Porque nós sabemos que para a educação existe recurso. Eu recebi algumas recomendações do Ministério Público, do promotor substituto na época, o Ricardo Bendenhum, acho que assim se diz mesmo, e eu gostaria de citar para vocês aqui que eles mandaram alguns termos de conduta, de ajustamento de conduta, e aqui está citando inclusive os moradores do Recanto dos Humildes e os moradores do Bela Vista, da época do prefeito Hélio ainda. Eu vou trazer um pouco mais dessas informações que tem aqui para essa casa. E aqui tem umas orientações aqui interessantíssimas já da promotoria naquela época que eles mandaram para a gente o ajuste de conduta. Eu gostaria que a administração municipal, senhor líder, vereador Alex Faria, que o senhor levasse. Eu sei que o senhor tem uma boa relação com a administração municipal, agora na condição de líder, essa situação dos moradores do Bela Vista. A gente sabe que a população tem um carinho muito grande por Vossa Excelência lá, por essa casa em especial, mas por Vossa Excelência. E nós precisamos voltar os olhos para aquela comunidade. Eles estão procurando a legalização, estão pagando os seus lotes, mas eles estão praticamente sendo atendidos apenas na coleta de lixo. E nos pontos de água que já existem lá. Nós temos que dar uma olhadinha com carinho, porque ali asfalto, nós sabemos que agora é praticamente impossível, inviável, e não dá para querer cobrar isso do prefeito municipal. Mas, no mínimo, as estradas. De alguma maneira, nós, vereadores, temos que colaborar. E aí é importantíssimo que o senhor cobre aquele projeto que foi enviado para lá, porque aquele projeto, eu acredito que trata da questão dos agricultores, né? Mas eu acredito que, de repente, nele exista uma brecha para que aqueles moradores dali do Bela Vista possam ser atendidos com maquinário também. Então, se o senhor puder, vereador Alex, cobrar essas duas situações. E não estou fazendo isso aqui para te achacar, não, para demonstrar que de repente você não vai ter força em estar cobrando, que a gente sabe que nem tudo demanda do vereador e muitas vezes do prefeito precisa do jurídico. Mas que o senhor faça essa ponte, O Adir tem feito lá com o reclamo dos humildes, eu tenho falado com as pessoas, eu sei da sua luta, vereador. Não estou hoje desqualificando aqui, muito pelo contrário, acho que é louvável, mas nós temos que cobrar, que as coisas têm que andar. Senhor presidente, ainda estou dentro do meu tempo, eu gostaria também de dizer que eu recebi algumas reclamações, isso a gente recebe há algum tempo já. Eu vi, inclusive, que era uma luta aqui do vereador, se eu não me engano, do vereador Jorge, e eu não vou citar os outros vereadores, num outro mandato, que era referente a Ouro Branco, vereador Jorge, tá? Que tem excelentes carros da empresa, a gente sabe que tem, só que em relação aos horários, meu, tá, é sofrível, entendeu? E aí, assim, eu queria ver se, contando com os demais vereadores, a gente não consegue fazer um movimento para a gente saber como que funciona, o vereador Alex, essa concessão, vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto. Essa concessão da Ouro Branco, porque tem horário que eles não disponibilizam o carro, tem horário que o carro não atende a demanda, é sofrível, entendeu? Eu de vez em quando venho de ônibus, agora quase que sempre vou de carro, vou de carona, mas, ou vou de van de manhã, mas às vezes eu venho de ônibus. E olha, nós somos elogiados lá dentro do ônibus, viu? Quando eu digo nós, é de uma forma geral. E as pessoas acham que o vereador é o culpado, que o prefeito é o culpado e que tudo que acontece de muito ruim é nosso. E para concluir, vou fazer das palavras do, muitas vezes tido como malandro por alguns, como malandro, ladrão, mas que eu observei uma fala dele essa semana no YouTube e achei interessante, que é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. O Lula diz o seguinte, que hoje o cidadão que se diz de bem vive apontando para quem está na política, dizendo que ele é corrupto, que ele é malfeitor, que ele não trabalha pela população. Mas esse mesmo cidadão não tem coragem de colocar o nome dele nas urnas. Você sempre fala disso aqui, vereador Alex. E aí eu estou dizendo por quê? Porque nós temos a fatia da comunidade, que você chega neles agora, nossa, você falou, senhor presidente, para eles em filiação, parece coisa de outro mundo. Quê? Eu não vou mexer com política, não. Eu tenho horror a isso. Eu tenho pavor a isso. Só que a população tem que entender o seguinte, que se a política não é tudo, ela está em tudo. Ela está na educação dos filhos, ela está no transporte coletivo, ela está no asfalto que ele pisa, na moradia que ele precisa. Então, assim, achei interessante a fala do Lula. Não estou falando porque eu sou simpatizante dele, não. Porque ele fez esse chamado. Ele falou assim, ó, eu, por exemplo, sou criticado. Estou na vida pública há quase 40 anos. Mas tantos que me criticam não têm coragem de colocar o nome e fazer uma história. Nós estamos aqui tendo a coragem de fazer a nossa história. Para concluir, ô, vereador Alex, sinto muito se de fato aconteceu isso com Vossa Excelência. Não pactue disso. Está errado. De maneira alguma nós devemos querer prejudicar ou um ex-prefeito ou o ex-presidente da Câmara, ou até mesmo o ex-vereador. Acho que as pessoas que trabalham nessa parte burocrática, elas têm que ter um compromisso com a lisura, com a verdade, e de informar. Não é possível que chegue de repente, eu não sei em que gestão aconteceu, não quero acusar ninguém aqui, mas não é possível que chegue um documento na Prefeitura Municipal, onde o prefeito Hélio tem que ser informado de tal situação, que possa o prejudicar, e ninguém o diga. Então, se de fato isso... E quero acreditar nas suas palavras, que eu sei que o senhor não dizer algo que de fato não tivesse acontecido, aconteceu. Eu sinto muito, acho que isso é muito ruim. E para concluir, faço as palavras do vereador, estou aproveitando sempre o seu gancho aqui como ponto, o senhor me desculpe. A gente tem que manter essa diplomacia, o senhor está certo. Não levar para o campo pessoal aqui dentro. Que o embate aqui seja um embate de diálogo, de coisas boas. Sobre a sua presidência, o vereador Maurílio, eu tenho sido muito feliz aqui. Tá bom? Erros todo mundo comete. É óbvio que sim, mas eu quero dizer que ele tem sido muito feliz. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello.
Bom, quero continuar dizendo aqui, respeito às palavras do meu nobre vereador Alex, como ele foi presidente dessa casa aqui por 2 anos, eu nunca cheguei nele e falei o que ele tinha que fazer aqui, durante sua presidência. E também... não vai ser ele que vai dizer o que eu tenho que fazer aqui. Primeiro, o que eu vou fazer aqui é o que está no regimento, é o que está na lei. Então, em nenhum momento, nos seus 2 mandatos de presidente, eu falei que o senhor passou do limite, que o senhor estava usando aqui como presidente para ter direito mais do que o outro, não. Então, também não aceito você me dizer o que eu tenho que fazer aqui.
Você pode ter certeza de uma coisa: eu vou fazer o que tiver dentro da lei, o que tiver dentro do regimento. Agora, o que eu também quero dizer para Vossa Excelência, não é porque Vossa Excelência foi nomeado líder que vai mandar aqui na Câmara. Porque enquanto eu for presidente da Câmara, quem manda na administração da Câmara o que tem que fazer do projeto, do jurídico, quem vai fazer sou eu. Se está certo, se está errado, é o jurídico que vai me dizer. Pode ter certeza disso. Então, eu quero deixar bem claro. Líder, como eu disse para o prefeito. Prefeito, você manda lá na prefeitura. Aqui na Câmara, na administração da Câmara. Não sou melhor do que nem o vereador que está sentado aí embaixo, não. Porque eu estou sentado aqui um pouquinho maior. Eu sou do mesmo direito que tenho. Agora, a administração da Câmara, quem manda sou eu. Então não é o vereador Alex vai dizer aqui o que eu tenho que fazer. Porque pode ter certeza, como o vereador Adir disse, respeito o vereador Adir, 4 anos, como eu tenho, vou para 6, mandato. E pode ter certeza, jamais eu vou querer ser melhor que qualquer, que é o vereador Tizil pela primeira vez, como o vereador Claudinei pela primeira e como o vereador Antônio Brandão pela primeira vez. Eu respeito mesmo que já tem 4, o vereador Alex também, o vereador Jorge, o vereador Laércio. Então, tem certas coisas que a gente tem que dizer. Como Vossa Excelência me conhece, não falo nada nas costas de ninguém. O vereador Adir sabe disso. Quando tiver que falar, eu falo na cara. E eu conheço cada um vereador aqui. Convivi com cada um. Eu sei quem é o bom, quem é o honesto, quem é o malandro aqui. Então, não adianta vir querer jogar pedra em telhado aí, que tem muita gente que tem telhado. Então, quero até pedir desculpa, vereador Tizil, o nosso segundo secretário até esqueceu de Vossa Excelência. A Vossa Excelência está com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, o Anderson, o Daito, que ainda está presente na casa, e dizer que o vereador Claudinei tem... Ó, eu até vou dar uma sugestão aqui, meu amigo, a respeito do Ouro Branco. Isso há alguns tempos atrás, acho que até o presidente da casa depois pode até auxiliar a gente, como o vereador Alex, vereador Laércio, vereador Jorge. Se eu não me engano, uma vez já foi convidado alguém do Ouro Branco para vir nessa casa dar satisfação, não para casa, mas para a comunidade. Diversas vezes foi. E faz tempo que a gente não vê isso. Eu até vou fazer um pedido aqui para que a casa possa convidar alguém de lá para vir aqui, porque a cidade aumentou e os ônibus continuam as mesmas. A gente sabe que no outro mandato, no mandato passado, se eu não me engano, havia uns pontos de ônibus, acho que 13 ou 14 pontos de ônibus, para que a Econorte ia colocar ali. A gente até podia ver junto, vereador, e cobrar esses pontos aí que era mais bonito para a cidade. Não é só o município tem que arcar, não, porque o Ouro Branco leva muito dinheiro daqui. Certo? E eu não fiquei sabendo se aumentou mais ônibus. Então, o presidente depois pode até nos orientar, ou o diretor da casa, para a gente mandar o convite lá vir algum responsável aqui, para dar explicação. Não só para a gente, como para a casa, para a nossa comunidade. E do Bela Vista, a gente também tive falando esse tempo atrás lá com o prefeito para a gente dar uma olhadinha naquelas ruas, mas se eu não me engano faltava uns documentos, porque se eu não me engano a máquina, acho que ainda não, os caminhões, as máquinas não podem entrar lá porque ainda não estava entregue ao município. Então, se já foi entregue esse documento, até a gente pode ver depois lá com o presidente de lá, para que a gente também possa estar cobrando. O senhor vai ter total apoio do Tizil, porque na verdade lá o pessoal merece coisa melhor do que está lá. Quero agradecer o pessoal do Rotter, através da pessoa da Geni, que está escrito aqui, Organização Viver.
que ela já fez, acho que o ano passado, o ano atrasado, a gente pode estar participando, pelo convite que enviou a casa aqui para que a gente pudesse estar lá no almoço, agora dia 3, para prestigiar. Eu, talvez eu não possa estar indo almoçar lá, mas eu vou sim, não vou nem fazer esforço, eu medir esforço para ir lá não, eu vou estar lá sim, para dar uma passadinha lá, que é muito importante para a gente. Quero agradecer ela pelo convite e a todos do Rotary. No mais, agradecer a todos que ainda estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos e até a próxima, se o senhor nos permitir.
Não havendo mais nada para se tratar nessa reunião, essa presidência agradece a presença do Anderson, do Daio, aos ouvintes e convida para a próxima sessão, segunda-feira. Muito obrigado.
Pagar, eu pago a parte. Entendeu?